Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas e deputados aqui presentes, comunicação social, funcionários, assessores. Espero que as férias tenham sido boas. Vamos iniciar hoje a primeira audição após o período de férias. Antes de passarmos à audição em si, temos aqui alguns pontos. O primeiro ponto é a apreciação e votação das atas número 10, 11, 12 e 13, referentes às reuniões dos dias 19, 23, 24 e 25 de julho de 2024. Vou pôr a votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Discussão e votação do requerimento do PS a solicitar a junção ao acervo documental da Comissão, a documentação Câmara Portuguesa em Revista, edição 1135, de março de 2020. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Discussão e votação do requerimento do CDS a prescindir da audição da deputada Jamila Madeira, na qualidade de ex-secretária de Estado Adjunta e da Saúde, ao abrigo número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Conforme todos os senhores deputados sabem, já circulou por e-mail, todos os grupos concordaram com este adiamento, mas tem que ser votado de toda a maneira aqui em plenário. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O quarto ponto foi decidido em mesa e coordenadores, que prosseguiríamos mais tarde ainda hoje com a discussão na próxima mesa e coordenadores a seguir a esta audição sobre este assunto, portanto fica sem efeito para já. Vamos, nesse caso, iniciar a audição ao Sr. Embaixador Paulo Jorge Nascimento, na qualidade de ex-consul-geral de Portugal em São Paulo, no Brasil, ao abrigo do número 1 do artigo 16 dos regimes jurídicos dos inquéritos parlamentares. Esta audição vai ser por videoconferência, portanto, nos próximos minutos vai ser preparada a mesma. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Sr. Embaixador Paulo Nascimento. Pergunto ao Sr. Embaixador se nos está a ouvir.
Estou a ouvir, sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Nesse caso, quero informar o Sr. Embaixador que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Antes de lhe dar a palavra, quero também informar aos senhores deputados que a grelha de tempos vai ser a grelha A e vai ser iniciada a audição pelo Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto agora ao Sr. Embaixador se pretende fazer alguma declaração inicial.
Não, Sr. Presidente, não creio ser necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vou dar então a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Pode inquirir diretamente o Sr. Embaixador e o Sr. Embaixador pode responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde para nós, boa noite para o Sr. Embaixador. Julgo que já está há horas bem mais tardias aonde está agora. Na altura dos factos que estamos relatados, recorda-se bem destes factos, teve a noção e teve a capacidade de recordar todos os momentos que estiveram inerentes a todo este processo?
Recordo-me em função do que foi, do trabalho de pesquisa que foi efetuar em função desta audição parlamentar. Antes disso não tinha nenhuma memória deles e não era um facto presente na minha memória.
Portanto, não achou nada de especial no pedido quando ele foi formulado, quer em abril de 2019 inicialmente, quer depois nos atos posteriores, quer na visita da doutora Daniela Martins ao consulado em julho, 15 de julho de 2019, quer a posteriori quando os cartões de cidadão foram entregues quando estavam prontos?
Sr. Deputado, nessa ocasião eu não tive sequer conhecimento do pedido em abril de 2019, visto que ele foi formulado através da plataforma online do consulado que existia. A deslocação da senhora e do então marido como declarantes para fazerem solicitação ou darem início ao processo de nacionalidade é também um ato habitual que não me envolvia tão pouco e qual eu não tinha que ter conhecimento. Em relação depois à emissão dos cartões de cidadão, exatamente a mesma coisa. Deixe-me explicar, Sr. Deputado, para benefício, penso que de todos, que o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo era responsável por cerca de 250 atendimentos presenciais por dia. Portanto, nós, o Consul-Geral, ou até mesmo o Consul-Geral Adjunto, eu diria, não acompanhávamos de uma forma concreta e imediata todas as situações. Era impossível que assim fosse e não era essa a nossa função. Era velar simples, normal e regular funcionamento do consulado e o melhor atendimento possível que pudesse ser dado aos utentes.
Então, que significa isso que não teve nunca a oportunidade de contactar com a doutora Daniela Martins, nem nesse dia 15 de julho, nem posteriormente? Conheceu-a?
Não.
Não a conheceu?
Absolutamente, nunca tive nenhum contacto com a senhora, nunca a conheci, só conheço, enfim, dos meios de comunicação social, de a ver na televisão e na imprensa escrita, mais nada.
Alguma vez alguém se dirigiu ao consulado, ao senhor embaixador, na altura cônsul, para que este processo fosse de alguma forma acelerado, chamemos-lhe assim, no sentido de que as crianças pudessem ter o elemento de identificação mais rapidamente?
Não, de maneira nenhuma, nunca aconteceu. Nunca foi contactado por ninguém relativamente a esse, com um pedido nesse sentido, ou noutro qualquer, relativamente a este caso. Como lhe disse no início, Sr. Deputado, nunca tive conhecimento deste caso, até ouvir falar nele na comunicação social.
O processo de entrega dos documentos no hospital era um processo normal, era um procedimento normal por parte do consulado. Nós sabemos, suponho que o Sr. Embaixador também sabe, que os cartões de cidadão foram entregues diretamente no hospital quando as crianças lá estavam, juntamente com a mãe. Não esteve presente, supomos, perante o procedimento que nos indicou, mas era um procedimento normal que alguém se dirigisse para entregar os documentos diretamente?
Desculpe, Sr. Deputado, eu não creio não ter percebido bem a sua pergunta. O Sr. Deputado disse a entrega dos documentos no hospital, ou o Sr. Deputado, peço desculpa, só para dar uma resposta clara, ou o Sr. Deputado queria se referir à recolha dos dados biométricos para a emissão dos cartões de cidadão ter sido feita no hospital? É porque os documentos não devem ter sido enviados para o hospital, porque não era esse, obviamente, o procedimento. Eles eram enviados para a casa dos utentes. Os cartões de cidadão, ou então eram levantados no consulado geral. Eram as duas possibilidades. No hospital não seriam com certeza entregues. Agora, a recolha dos dados biométricos, como foi referido em anteriores depoimentos feitos nesta comissão parlamentar, sim, ela foi feita no hospital, exatamente.
Portanto,
é isto que o senhor deputado se queria referir.
O recolho dos dados, nós sabemos que poderia e seria normal que fossem feitos, atendendo às circunstâncias em que estavam no hospital. Mas havia uma ideia que importa também que esclarecer, é se estes cartões de cidadão foram entregues diretamente por funcionários do consulado junto das crianças quando elas estavam no hospital, ou se isto não é do seu conhecimento.
Não, Sr. Deputado, se isso aconteceu não é de todo o meu conhecimento. E não creio, como digo, que seja um procedimento habitual, não seria habitual. O normal era que estes cartões de cidadão fossem, como disse, ou entregues, levantados pelos requerentes, no caso pelos representantes, como é óbvio, tratando-se dos menores, das crianças, pelos representantes no consulado-geral, ou que fossem enviados para a residência dos requerentes, não é? Dos titulares. Agora, no hospital, não. A recolha dos dados biométricos, essa sim foi feita no hospital, como é de conhecimento público já, não é? Como resultou anteriormente nesta comissão parlamentar.
Portanto, pelo que sabe, pelo aquilo que nos afirma, o procedimento foi todo um procedimento regular. Recolha dos dados biométricos no hospital e a entrega dos documentos terá sido feita no consulado?
Eu não sei onde é que foi feita a entrega dos documentos, Sr. Deputado. Esse elemento eu não tenho. Não lhe posso dizer se ela foi feita no consulado ou não. É normal, era esse normalmente o procedimento habitual. Também podia ser enviado para a casa dos requerentes. No hospital, é que não parece que tenha sido, mas não lhe sei dizer. Não tenho conhecimento que tenha sido feito, que tenha sido feita a entrega no hospital.
Durante todo o período que esteve à frente do consulado, alguma vez teve conhecimento da gravidade da doença que as crianças, entretanto, lhes foi diagnosticada e que de alguma forma podia afetar a própria comunidade portuguesa em São Paulo?
Não, Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento, nunca tive durante o período que estive no consulado, seja o período vertente do ano 2019 em que este processo se desenrola no consulado, seja depois disto. Nunca ouvi falar neste processo, até, como digo, ter conhecimento dele, pelos canais públicos em que este processo foi ventilado, nomeadamente pela Comissão Parlamentar.
Portanto, só teve conhecimento desta situação quando ele se tornou público, quando foi divulgado por uma reportagem televisiva?
Exatamente, Sr. Deputado. Como lhe disse... Sim, por favor.
Em momento nenhum foi abordado por alguém, quem quer que fosse, relativamente a este assunto, mas que não fosse para lhe dar conhecimento, obviamente. Não era para não estou aqui a fazer quaisquer juízes de valor em relação a outra situação, mas que tivesse sido comentada esta situação, que era de facto excepcional e que motivou que uma cidadã portuguesa, conjuntamente com as suas filhas, tivesse que dirigir a Portugal e usar os serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Não, Sr. Deputado, o processo no que dizia respeito ao consulado correu como um processo habitual de obtenção, no caso de atribuição de nacionalidade originária, tratava-se de duas crianças menores, filhas de cidadãos nacionais, ao abrigo da lei da nacionalidade eles têm direito à nacionalidade portuguesa, o processo correu a tramitação habitual neste tipo de processos, com a documentação que era habitual, como lhe digo, nunca tive conhecimento do processo, só confirma, enfim, que efetivamente se tratou de um processo completamente normal, não suscitou nenhuma, sequer aos funcionários que tiveram que lidar com ele, alguma questão específica que suscitasse da parte deles a necessidade de falarem comigo ou com outro responsável para tirar alguma dúvida ou para resolver alguma situação que fosse pendente ou que fosse mais complicada ou que eles não soubessem como resolver ou que não tivessem a contextualização legal necessária que implicasse alguma espécie de consulta ou de busca. Como tal, foi um processo que ocorreu normalmente, nunca ninguém se dirigiu sobre este processo. Nunca ouvi falar neste caso, até ele ser ventilado publicamente, as reportagens da imprensa e pela Comissão Parlamentar.
O senhor embaixador, então cônsul, exerceu funções em simultâneo com a presidência da Câmara de Comércio por parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Coincidimos em alguns momentos, num determinado momento, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa como Presidente da Câmara de Comércio de São Paulo, Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo, e eu como Cônsul-Geral. Quando eu cheguei em 2018, no final de 2018, em setembro de 2018, quando eu cheguei a São Paulo, o então Presidente da Câmara de Comércio era uma outra pessoa. Depois, creio que, terá sido em 2019, 2020, sinceramente não tenho memória, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que era parte da direção da Câmara de Comércio na direção anterior, passou a exercer as funções de Presidente da Câmara de Comércio. Anteriormente, ele já era Presidente, creio que o nome era Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, algo assim. Que desempenhou, isso sim, penso que em 2018 ele já era Presidente da Federação das Câmaras de Comércio. Depois, mais tarde, passou a ser Presidente da Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo, cargo que desempenhou até, penso que recentemente, e portanto, sim, eu saí de São Paulo em 2022, e portanto, coincidimos, sim, eu em funções como Cônsul-Geral e ele como Presidente da Câmara.
Por, Portanto, todo este período que esteve em funções em São Paulo, e não digo, e que fique claro, não digo do ponto de vista formal, mas até do ponto de vista social, porque sabemos bem que à volta de todas as atividades que envolvem a Câmara de Comércio ou o Consulado há sempre encontros sociais, nunca encontrou o Dr. Nuno Rebelo de Sousa nessas iniciativas que ele lhe falasse deste processo? E já formulo-lhe uma outra pergunta. Este assunto, pela sua gravidade e a dimensão com que atingiu, nomeadamente toda a situação que a nós nos causa de alguma forma adesão à preocupação, não era uma preocupação da comunidade portuguesa no Brasil, nomeadamente em São Paulo?
Bom, em 2019, como lhe disse, não tive nunca nenhum contacto. Desculpe, respondendo à primeira parte da sua pergunta. Se em algum momento dos contactos sociais que mantive com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e que, como imagina, mantive variadíssimos, não apenas com ele, mas com todos os elementos da comunidade portuguesa, era de resto, digamos, fazia parte das minhas funções, ter contactos com a comunidade portuguesa, como é óbvio, nunca ele me falou neste processo. Não, nunca me falou no processo. Em relação à segunda questão, se na comunidade portuguesa e nas diferentes instituições alguém me falou deste caso, também não. Já o disse antes, repito agora, Sr. Deputado, não, nunca tive contacto nem conhecimento deste caso, enquanto estive em São Paulo, tomei agora conhecimento dele, aliás, há quase 2 anos depois de ter saído de São Paulo, através dos meios de comunicação social e dos trabalhos da Comissão Parlamentar.
Só para deixar isto claro, portanto, o hoje chamado caso das gêmeas nunca foi verdadeiramente uma questão pública dentro da comunidade portuguesa em São Paulo?
Não lhe posso dizer que não seria falado ou que não seria conhecimento. Eu também ouvi, enfim, nas audiências públicas da Comissão Parlamentar, que nas audições públicas da Comissão Parlamentar, ser dito que havia uma campanha nos mídias sociais, suponho que nos Instagrams, nos Facebooks, etc., sobre este caso. Eu nunca vi nada sobre isso e nunca. E, portanto, diretamente não tenho conhecimento. Se isto era ou não era falado na comunidade, eu não sei, poderia ser falado em alguns circuitos. A mim nunca ninguém me falou no assunto, isso é que eu lhe posso assegurar.
O período de tempo que este processo levou, nomeadamente da concessão da nacionalidade no consulado, começou, como eu dizia há pouco, em abril e terminou parcelarmente em julho, quando são pagos os emolumentos e quando a doutora Daniela Martins se dirige ao consulado, e à posteriori, no princípio de setembro, quando são entregues os documentos já às crianças, considera que isto foi um período de tempo normal de gestão deste processo?
Sim, Sr. Deputado, acho que foi um período de tempo bastante normal. O processo é iniciado, como eu digo, como já foi referido também por outros intervenientes e pessoas que foram escutadas na Comissão Parlamentar, começou com o pedido formulado na plataforma eletrónica do consulado, que terá sido feito em abril, eu não tenho exatamente essa data. Sei que depois o processo foi, portanto, os declarantes foram agendados para ir ao Consulado-Geral em junho, o que aconteceu, se não me falha a memória, a 22 de junho. Depois daí o processo aguardou também, enfim, a fila de espera que corresse o seu tempo, passou para, permita-me utilizar a expressão, para o back-office do consulado para ser tratado pelos funcionários que faziam a inscrição destes processos no sistema informático do IRN, que nós chamamos de CIRIC, foi inserido no CIRIC, foi verificado novamente pelo funcionário, estava devidamente cumprido e tinha a documentação que era necessária, é inserido no CIRIC, aí ele transita, digamos, para a competência do IRN, dos Conservatórios Jurídicos Centrais, e depois é verificado pelos funcionários da Conservatórios Jurídicos Centrais, que, constatando que não é necessário fazer nenhuma diligência adicional, solicitação de documentos, ou correção de documentos, ou de informações que tenham sido prestadas, ou que não há nenhuma incorreção relativamente àquilo que são, enfim, os requisitos legais para a atribuição de nacionalidade nestes casos, procedem ao abrevamento, não é? À integração do assento e à emissão do respectivo assento de nacionalidade. E o processo de nacionalidade conclui-se nesse momento. Decorrem entre um momento e o outro, eu creio, portanto, entre abril e setembro, cerca de 6 meses, não é?
4 meses e meio. cerca de 4 meses e meio.
Portanto, é um tempo relativamente normal para estes processos. É um tempo normal para estes processos.
Portanto, para o Sr. Embaixador, todo este processo foi sempre um processo regular, nunca falado junto da comunidade portuguesa, quer a montante, quer a jusante, ou seja, quer antes de ter havido a viagem para Portugal para tratamento, quer a posteriori das crianças terem regressado de Portugal, que coincidiu, quase que na plenitude, com o exercício das suas funções. Para todos os efeitos e para aquilo que nos importa, nada disto nunca aconteceu junto da comunidade portuguesa e junto do consulado português? Do ponto de vista não formal, portanto, do ponto de vista formal, aconteceu seguramente neste período com aquilo tudo que já nos relatou e que, de alguma forma, já tínhamos confirmado que haveria aqui a regularidade. Apenas e só esta dúvida que nos assiste, que se os documentos foram ou não forem entregues diretamente às crianças no hospital, que, ou à mãe, que o Sr. Embaixador diz que não tem conhecimento de como é que isso se processou. Portanto, para si, a única deslocação do consulado ao hospital foi para a recolha dos dados biométricos.
É a única deslocação de funcionários do consulado que eu tenho conhecimento, enfim, que eu posso constatar pela documentação, que entretanto foi, obviamente, procurar para poder responder cabalmente às perguntas dos seus deputados. A única deslocação que eu posso confirmar é essa, mais nenhuma, senhor deputado.
Do ponto de vista formal, o envolvimento do consulado em todo este processo terminou com a entrega dos documentos da recepção dos documentos por parte das crianças, ou da família das crianças?
Sim. Há dois atos consulares, se quiser, que estão aqui envolvidos. Um é um processo de nacionalidade, que decorre até ao momento em que o processo, o pedido de nacionalidade e o processo é integrado na Conservatória dos Registros Centrais. E depois há um outro processo, é um processo que só pode ter lugar do processo de nacionalidade está concluído, que é a emissão dos documentos de identificação, no caso, o cartão de cidadão. Quando o cartão de cidadão é entregue ao utente, terminou aí. Eu tenho conhecimento, não houve mais nenhuma solicitação da parte dos utentes, no caso, seria dos representantes legais, não é? Ao consulado para qualquer outro ato consular.
Desculpe uma pergunta, eu não sei se recordará, mas no seu tempo em que exercia as funções de consul, recorda-se quantos funcionários tinha o consulado?
Tenho uma ideia genérica, senhor deputado, não lhe posso ser preciso, mas se falarmos entre os funcionários, quer dizer, eu penso que a totalidade dos funcionários, envolvendo pessoal que estava adscrito às funções consulares, propriamente ditas, ou pessoal também de assistência, que incluía um turista, outras pessoas que estavam ao serviço do consulado, na manutenção, etc., devemos estar a falar de cerca de 40 e tal pessoas, devia andar à volta disso para mais, mas já à volta disso, creio eu.
Não seria normal que, e esta é uma pergunta obviamente muito subjetiva, mas não seria normal Sim. que funcionários do consulado que se deslocam ao hospital para tratar da documentação de crianças que não estão numa condição saudável, que de alguma forma comentassem com, na altura, o responsável máximo, que era o cônsul, no caso o senhor?
Deputado, eu não lhe vou dizer que seria normal, quer dizer, poderia ter acontecido, mas não aconteceu e também não necessariamente teria que acontecer. É um ato que está previsto, é um ato consular que está previsto, inclusive é na tabela de emolumentos consulares. É um ato que não é comum, mas que se pode executar, perante a verificação de circunstâncias que sejam imperativas, como era o caso, quer dizer, eram duas crianças que, segundo se diz, estavam nos cuidados intensivos, portanto, obviamente não se podiam deslocar ao consulado para fazer a recolha dos dados biométricos. Perante essa circunstância, o funcionário, perante o pedido dos pais e a constatação de que, de facto, as pessoas estavam nessa circunstância, o funcionário tem perfeitamente autonomia para decidir uma coisa dessas, não tem que estar a pedir ou a comunicar. Podia ter acontecido, que eu tinha um contacto próximo com os funcionários, numa das minhas passagens pela sala, me dizerem, olha, Sr. Cônsul, vamos amanhã, ou não sei quando, ao hospital fazer uma recolha de dados biométricos. Não aconteceu. Se tivesse acontecido, também posso dizer, Sr. Deputado, perante as evidências que foram na altura certamente prestadas, dizendo, olha, são duas crianças que estão internadas no hospital X ou Y ou Z, nestas circunstâncias, e que os pais pretendem fazer o cartão de cidadão, sendo um direito que assista aos utentes, pedirem um cartão, um direito ou direto a uma obrigação depois de estarem registados e terem nacionalidade portuguesa, seria óbvio que eu não me oporia também. E, portanto, não vejo nisso nenhuma situação normal o facto de não ter sido comunicado de todo.
Portanto, eles têm. Os funcionários tinham autonomia para se poder deslocar para a recolha dos dados biométricos, mas se fosse o caso de serem entregues diretamente documentos oficiais, era possível entregar documentos oficiais sem que houvesse deslocação por parte dos pais ao consulado? Ou seja, podiam estes documentos ter sido entregues diretamente aos pais no hospital, sem a sua intervenção, sem o seu conhecimento?
Sim, a minha intervenção poderiam, certamente. Porque agora, e sem o meu conhecimento também, Sr. Deputado. Agora, repito-lhe, não tenho conhecimento que isso tenha acontecido, não o posso dizer consequentemente que não aconteceu, eu tenho conhecimento que não aconteceu, não tenho conhecimento que tenha acontecido, não seria comum, mas não tenho, é só isso que lhe posso dizer.
Portanto, um pouco em síntese, o processo de atribuição da nacionalidade e, portanto, a entrega dos documentos foi um processo normal, na sua opinião, correu dentro dos prazos, temos aqui algumas dúvidas sobre a forma como é que se processou em termos de recolha de, ou entrega dos mesmos documentos. O que eu estranho é que, tendo exercido funções até 2022, estando no cerne da comunidade portuguesa em São Paulo, que tendo estado com os protagonistas, e não lhe perguntei ainda se também conheceu a dona Juliana Drummond, que é companheira, enfim, de um estatuto de relação direta com o doutor Nuno Rebelo Sousa, mas pergunto-lhe agora se nunca nenhum destes dois protagonistas comentou consigo este caso, que de alguma forma, de tal forma apoquentava seguramente a comunidade portuguesa, porque chegou o reflexo aqui e o reflexo reverteu seguramente para lá. Portanto, pergunto-lhe em concreto também, de certeza que durante este período não houve quaisquer tipo de comentários, nem seus, com o doutor Nuno Rebelo Sousa, se teve contacto com a dona Juliana Drummond relativamente a este processo, porque também já me disse que não conheceu a mãe das gêmeas e, portanto, não podia ter comentado isto com ela. Portanto, durante este período e até 2022, nunca houve uma conversa, um contacto, uma referência relativamente a esta situação que, aparentemente, que preocupava a comunidade portuguesa, de tal forma que o Presidente da Câmara de Comércio, à altura, se envolveu neste processo de forma a conseguir que ele fosse resolvido em Portugal. Conheceu a dona Juliana Drummond?
Vamos por partes, senhor Deputado, se me permite, para facilitar a resposta. Sim, conheci, obviamente, a senhora Juliana Drummond. Ela era mulher, esposa, companheira do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e, como tal, estava presente também em vários atos sociais promovidos pela comunidade portuguesa, fossem atos promovidos pela Câmara de Comércio, pelo Consulado-Geral de Portugal, eventos culturais, fossem eventos promovidos por outras associações da comunidade, a Casa de Portugal, o Conselho das Comunidades, os Brasileiros do Estado de São Paulo, as diferentes casas regionais que existem em São Paulo, etc. Portanto, sim, obviamente encontrei-a por diversas vezes, em várias ocasiões, como encontrei o resto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Em relação a este ponto, é esta a resposta. Em relação à questão do caso ter sido ou não ter sido falado na comunidade, pela ou na comunidade portuguesa, apesar da minha presença ser assídua nos atos da comunidade portuguesa, senhor Deputado, eu não tenho a pretensão de saber tudo aquilo que se falava ou que se comentava na comunidade portuguesa, nem tão pouco era o meu papel também, mas, e portanto, comigo nunca o assunto foi referido por ninguém em qualquer circunstância. Se se falava ou não entre pessoas da comunidade portuguesa, eventualmente, não posso desmentir se for o caso, se me disserem que sim, que se falava, mas também não posso afirmar que se falava, e que eu tenha conhecimento que se falava, não. É o que lhe posso dizer, senhor Deputado, sobre esse ponto.
Incluindo a dona Juliana Drummond.
Sim, incluindo a dona Juliana Drummond, nunca falou comigo sobre isto, nem ela, nem tampouco o doutor Nuno Rebelo de Sousa, como já disse anteriormente, e reitero.
Muito obrigado, senhor Embaixador, senhor Presidente, não temos mais perguntas a fazer para agora.
Nada, senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Embaixador. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do PS. Pode inquirir diretamente o Sr. Embaixador e o Sr. Embaixador pode responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Embaixador Paulo Jorge Nascimento. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por ter vindo a esta comissão, na qualidade de ex-cônsul do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, na altura destes acontecimentos que são alvo da comissão de inquérito. O Sr. Deputado António Rodrigues já me facilitou imenso trabalho, por isso eu penso que não irei usar do tempo todo. Mas agora gostava de reconfirmar aqui algumas coisas que o Sr. Embaixador disse. Diz o Sr. Embaixador que não conhece nem o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nem a senhora, isto é, que conhece o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e a Sra. Juliana Drummond, mas que em caso algum eles lhe falaram de factos que têm a ver com o caso desta família com duas gêmeas menores, cidadãs portuguesas reconhecidas e por aí. Ninguém lhe falou sobre essa matéria, verdade?
Verdade, exatamente, Sr. Deputado. De facto, sim, obviamente conheço o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e a Dra. Juliana Drummond. Em caso algum, falaram do caso em apreço e que é objeto desta comissão parlamentar. Exatamente, Sr. Deputado.
E o mesmo se aplica também, ninguém falou consigo, em relação a qualquer membro da comunidade portuguesa com quem o Sr. Embaixador se relacionava na altura, em qualquer festa, em qualquer reunião, em qualquer encontro que tenha a ver com a comunidade portuguesa. Absolutamente ninguém lhe falou sobre este caso, certo?
Nunca ninguém na comunidade portuguesa me falou deste caso, exatamente.
Uma pergunta também, gostava de saber, de forma mais institucional, gostava de saber se o Sr. Embaixador, pelas vias normais administrativas, se qualquer estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou pessoa ligada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que estivesse eventualmente em Portugal ou eventualmente no Brasil ou noutro ponto do mundo, se lhe falou sobre o caso das gêmeas?
Não, Sr. Deputado, como disse no início, não tenho memória de alguma vez este caso me ser trazido ao meu conhecimento, até começar a ouvir falar nele pelos meios de comunicação social e na sequência e também na decorrência do trabalho desta Comissão Parlamentar. Posso acrescentar que tive a tentar encontrar alguma mensagem que me tivesse sido enviada por e-mail desse período de 2019 que pudesse eventualmente referir este caso, não encontrei nada, Sr. Deputado.
Deduzo então também que em relação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros não há nenhuma referência escrita, comunicada, oral, de relação pessoal e também do Ministério da Justiça?
Não tivemos nenhum contacto. Como digo, não tenho nenhum contacto nem do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem do Ministério da Justiça. Embora, obviamente, do Ministério da Justiça, deixe-me fazer aqui um parênteses, obviamente que do Ministério da Justiça, o Instituto dos Registros de Notariado, que procede à integração do ato de nacionalidade, comunica pelas vias habituais, que são comuns nestes casos, através do sistema, portanto, a conclusão do processo, mas isso é um processo, não, é o que acontece, quer dizer, não é uma comunicação dirigida nem ao Consul-Geral, é uma comunicação do sistema, é um sistema que assim funciona. Portanto, não, a resposta é não, não houve nenhum contacto nem do MNE, nem do Ministério da Justiça.
Muito obrigado. Sr. Embaixador, do processo de atribuição da nacionalidade, verificámos que mediou cerca de 4 meses entre abril e setembro, em que o processo foi despachado, deferido, a atribuição de nacionalidade foi dada no serviço do consulado e foi enviado para os registros centrais em Lisboa. A pergunta é, este tempo é considerado um tempo normal para os serviços consulares e para o Sr. Embaixador em particular? Isto é um tempo normal? Tanto mais que a família, daquilo que nós sabemos, não pediu a classificação de urgente ao processo. Por isso, o tempo é normal para um processo não urgente de atribuição da nacionalidade?
É um tempo normal, Sr. Deputado. Vamos ver. A complexidade dos processos de nacionalidade depende do tipo de processo de nacionalidade em curso. Um processo de nacionalidade por atribuição ou por aquisição tem complexidades diferentes. Nos casos em que são previstos processos por atribuição, de acordo com a lei da nacionalidade, há situações que são mais complexas do que outras. Este é um dos processos mais simples que pode existir. Tratava-se de duas crianças menores, nascidas no Brasil, os pais, no caso, um dos progenitores tinha nacionalidade portuguesa, não havia nenhum problema que dissesse respeito, por exemplo, ao facto do casamento dos progenitores não estar transcrito na ordem jurídica nacional. Estava, os progenitores, como digo, um deles tinha nacionalidade portuguesa, os documentos eram facilmente verificáveis, eles deram entrada, cumprindo, julgo que terá sido o caso, com a documentação toda que é requerida e necessária. Procederam, demorou mais ou menos 2 meses até que fossem chamados para proceder à assinatura presencial da declaração / requerimento de nacionalidade, porque essa tem que ser feita presencialmente, foi feita, demorou mais 2 meses na fila de espera, como digo, interna do consulado, para chegar ao funcionário que trataria dos processos no CIRIC. O funcionário tratou dos processos, os processos foram despachados no CIRIC, e a partir daí, como digo, passam para a tutela, entre aspas, do Ministério da Justiça e do IRR. E depois aí são avaliados, verificando-se que não há necessidade de solicitar diligências adicionais, que não há discrepâncias em relação às informações prestadas, que a documentação requerida está apresentada correta, em boa forma, e ela sabe-se qual é, porque está descrita na lei, como é evidente. A partir daí o processo é integrado na conservatória. Portanto, é um prazo razoável, normal, para este tipo de processos. Desejavelmente seria menor, mas isso tem a ver com os tempos de espera que nós, na altura, não conseguíamos diminuir. Às vezes era maior também, dependendo do volume de trabalho com o qual o consulado geral era confrontado. E é diferente do tempo de espera que se aplica a outros processos, pela sua complexidade, onde pode haver discrepância, por exemplo, entre a informação que vem do posto e a informação que é prestada pelos requerentes, informação que consta dos registros centrais em Portugal, aí onde depois é necessário fazer diligências, isso tem que solicitar aos requerentes que corrijam ou que procedam à junção de novos documentos. Nessas circunstâncias, os processos demoram naturalmente mais tempo. É isto, digamos, a tramitação, mas como digo, este aqui era um processo simples, sob o ponto de vista processual, talvez dos mais simples que há. E, portanto, não estranho o tempo de 4 meses todo.
Nós sabemos agora, Sr. Embaixador, que as crianças que foram diagnosticadas formalmente, digamos assim, o diagnóstico foi feito em setembro de 2019, mas sabemos agora que as crianças tinham, já havia uma ideia do que é que elas tinham, mas não estava confirmado em termos de diagnóstico. 3 ou 4 meses com o processo pendente no Consulado-Geral do Brasil, a minha pergunta é, não tendo sido pedido um processo urgente, tem ideia ou referência de que a família ou alguém a mando delas ia regularmente ao consulado para saber o estado do processo? Ou eles limitaram-se a ficar à espera que o consulado lhes contactasse?
Não, Sr. Deputado, não tenho nenhum conhecimento se ou não alguém ao consulado saber ou se procurava obter essa informação através da linha de apoio telefónico. Não tenho qualquer informação nesse sentido.
Isto é, a família no intermédio deste prazo que foi decorrendo naturalmente, não fez nenhuma pressão, não andou a contactar os serviços, não andou a ver se o processo andava mais rápido, não se andou a inteirar, digamos assim, do andamento do processo. Isto é, limitou-se a esperar que os contactassem formalmente. É isso, Sr. Embaixador?
Não tenho conhecimento que tenham contactado os serviços. Não lhe posso dizer se contactaram ou não, Sr. Deputado. Que seja do meu conhecimento, não.
Muito obrigado. Em relação à emissão do cartão de cidadão, o processo foi pedido com urgência. Tem ideia do fundamento que foi pedido, porque é que foi pedido? Com urgência?
Não tenho. Não tenho, Sr. Deputado, nem tenho a certeza. Enfim, agora já não tenho a certeza, mas eu penso que não é necessário as pessoas indicarem o fundamento para o pedido de urgência. Acho que o podem fazer por razões que lhes são próprias, não têm que estar a explicar, nem o processo tem que ser fundamentado. Um processo de cartão de cidadão, aquilo que eu sei é que um cartão de cidadão com pedido de urgência tem, obviamente, um prazo de emissão mais curto, e penso que é objeto de emolumentos consulares ou de uma taxa de urgência. Mas não creio que as pessoas sejam obrigadas a informar ou a dar conhecimento de qual é a causa da urgência.
Muito bem. Quando o Sr. Embaixador tomou conta deste processo, conforme disse, por uma reportagem, penso que da TVI. O que é que o Sr. Embaixador pensou uma vez que este caso passou este tempo todo e o Sr. Embaixador, por aquilo que já disse a mim como ao deputado do PSD, ninguém o disse nada, não sentiu nada, a comunidade não vos passou nada e depois, afinal, no fim do dia, quando aparece uma reportagem, parece que havia um caso que até gerou uma comissão de inquérito. O que é que o Sr. Embaixador pensou ou que contactos pode ter feito para tomar conhecimento mais a pormenor daquilo, obviamente, por seguramente soube logo quando foi feita ou organizada ou constituída esta comissão de inquérito, que seria uma das pessoas que duramente viria cá a falar. O que é que o Sr. Embaixador pensou depois de não vi, não sei, passou-me ao lado, ninguém me contactou, em múltiplos contactos informais e formais nunca ninguém falou e depois no fim verifica-se que há esta situação com esta família, uma vez que também, o Sr. Embaixador também já disse, a outra pergunta, que nos múltiplos contactos informais falava com muita gente, falava com o Dr. Rebelo de Sousa, com a Dra. Juliana Dormoy, com a comunidade em si, o que é perfeitamente normal. Mas o que é, pode-nos transmitir o que é que pensou quando viu a reportagem?
Posso, com certeza, Sr. Deputado. Olha, na verdade não pensei nada de especial, porque nem me apercebi na altura tão pouco, que este era um processo que tinha decorrido no Consulado-Geral na data, numa altura em que eu estava lá. Apercebi-me disso depois com o tempo, com o decorrer e com a atenção mediática que o processo começou a suscitar, e apercebi-me disso também, naturalmente, quando foram feitas referências a uma suposta relação particular que eu teria com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Portanto, não soube logo, quando a comissão foi constituída, como o Sr. Deputado disse, que eu seria visado e que teria hoje o prazer de estar aqui a falar com os seus deputados, mas a partir de determinada altura, obviamente, que comecei a prestar alguma atenção, particularmente quando o meu nome, e foram feitas referências ao meu nome e à minha presença nessa época no Consulado-Geral. Até lá, como lhe digo, e penso que gostaria que este ponto fosse reiterado, para que ficasse claro, esta situação em concreto, que envolve o processo de atribuição de nacionalidade a duas crianças e a emissão dos respectivos cartões de cidadão, não era minimamente do meu conhecimento, nem me preocupava. É um processo como milhares de outros que efetivamente eram tratados no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, anualmente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Em 2019, Sr. Deputado, para que tenha noção, em 2019 foram processados mais de 90 mil atos consulares no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. E os atendimentos diários, como eu disse, ultrapassavam frequentemente os 250 atendimentos diários, para além das permanências consulares que eram feitas no exterior, etc.
Muito obrigado. Só para terminar, nós, o Sr. Embaixador seguramente seguiu, nós já fizemos a audição à doutora Filomena Rosa, que é a Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Registro e Notariado, fez questão de dizer que este processo decorreu. O processo de atribuição da nacionalidade decorreu de acordo com todas as regras e normas em vigor, o que de alguma forma é muito positivo, mas obviamente esta comissão tem que fazer algumas questões de pormenor sobre o dia-a-dia dos processos e dos serviços. Sr. Embaixador, eu não tenho mais nenhumas questões. Muito obrigado pela sua colaboração e bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Igualmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Embaixador. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega. Pode inquirir diretamente o Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador pode responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, cumprimento também pela presença, pela disponibilidade para responder às questões. E vou começar com, enfim, não recordar-lhe, mas apresentar-lhe aquilo que qualquer português pode fazer hoje. Quer ver os agendamentos no Consulado de São Paulo em qualquer altura que eu desafio a fazer de 2024 a 2017. Qualquer altura. Tente qualquer dia, tente a sua sorte. Qualquer dia. Meta um dia qualquer e pesquise. Agendamento no Consulado de São Paulo impossível esta tarde. Portugueses relatam desamparo, impossibilidade de agendar serviços consulares no Brasil. Sinto-me totalmente desamparado pelo governo português. É impossível a qualquer dia marcar qualquer coisa no Consulado de São Paulo. Impossível agendar data no consulado de São Paulo. Dica de horário para até nos fóruns. É impossível agendar. Encontro toda a hora que lembro, mas nunca tem nada. Diz-se nos fóruns, quando o Sr. Embaixador era lá, cônsul. Tenho milhares, Sr. Embaixador. Consulado de Portugal em São Paulo suspende novos pedidos de nacionalidade. Estou-lhe a referir a 4 de junho deste ano. E, portanto, Sr. Embaixador, desculpe lá, mas vir aqui dizer que foi um processo como outro qualquer, que foi fácil de agendar e que foi fácil de organizar, quando todos os outros que lá estão, e eu gostava que esta Comissão de Inquérito pudesse ouvir a comunidade portuguesa, o que era impossível, mas talvez fosse útil termos em via Zoom, como está o Sr. Embaixador, membros da comunidade portuguesa em São Paulo, para nos dizer o inferno que é aceder ao consulado de São Paulo no Brasil. E, portanto, ao consulado de Portugal em São Paulo. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar como é que, com todas estas notícias, de que é impossível obter a nacionalidade, que estão suspensos os novos pedidos de nacionalidade, de que não se consegue fazer agendamentos, e isto tudo desde 2017 até 2024, como é que nos pode dizer que o que aconteceu no caso das gêmeas é normal, foi um processo banal, e dizer-nos que não se recorda de nada ter sido extraordinariamente diferente?
Terminou a sua pergunta, Sr. Deputado?
Terminei, Sr. Embaixador.
Ah, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, reitero que considero este processo absolutamente normal. Deixe-me explicar também, Sr. Deputado, que é habitual que num serviço que tem uma demanda ao nível daquela que tinha o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, houvesse naturalmente queixas e era a nossa preocupação estar atentos a essas queixas e tentar responder à procura que tínhamos. Como disse, nós praticávamos cerca de 250 atendimentos em média por dia, presenciais. Tínhamos instalada toda uma série de mecanismos que permitiam que as pessoas se agendassem. Agora, é evidente, e isso acho que ninguém, se é consciência, poderá desmentir, que por muito que fosse feito um esforço de atendimento, ele ficaria sempre aquém daquilo que seriam as necessidades da comunidade. Este parece um aspecto absolutamente relevante e também daí as queixas que eram notórias, conhecidas, e o Sr. Deputado acabou de citar algumas. Eu posso dizer que eu ouvi essas queixas também presencialmente e novamente, naturalmente também acompanhava os fóruns que existiam sobre essa questão, nesses assuntos, e essas queixas eram veiculadas. Ainda assim, queria dizer, Sr. Deputado, para que também se possa ser justo na apreciação que se faça, que o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, em 2019, foi responsável por 99.164 atos consulares, dos quais 31.711 foram atos de registro civil, 22.248 foram emissão de cartões de cidadão e 23.302 foram passaportes. Obviamente que estes números eram insuficientes para aquilo que eram certamente as necessidades da comunidade, mas não deixam de ser esclarecedores e fazem, pelo menos no ano de 2019, para nos reportarmos ao ano em que esta situação decorreu, o terceiro posto consular da rede consular portuguesa com mais atos praticados. De resto, o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, nesta altura, seria, segundo me consigo lembrar, responsável por cerca de mais de 45% dos atos consulares praticados por toda a rede consular no Brasil. Dito isto, Sr. Deputado, sim, reitero que me parece que o processo decorreu de uma forma absolutamente normal, felizmente que as pessoas conseguiram agendar, como muitas outras, como se constata quando são feitos 31.711 atos de registro civil e, consequentemente, o processo decorreu daí em diante como teria que decorrer.
No dia 21 de outubro de 2019, era o Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, certo?
21 de outubro de 2019, sim, sim, claro.
Neste dia, Nuno Rebelo de Sousa envia para Marcelo Rebelo de Sousa um e-mail, já conhecido, em que diz que eles, Nuno Rebelo de Sousa e Juliana Drummond, estão 100% focados a tentar ajudar as gêmeas e a conseguir os cartões de cidadão portugueses, o que já está. E agora precisamos de uma ajuda maior. Ou seja, eu vou-lhe ler outra vez. Estão 100% focados a ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão. Como sabemos, só se faz através do consulado. E o Sr. Embaixador está aqui a dizer-nos que eles nunca falaram consigo. Ou seja, dá-se aqui uma situação curiosa. Que é, Nuno Rebelo de Sousa falou com toda a gente em Portugal. Com o Presidente da República, com o antigo Secretário de Estado, mandou falar com os hospitais. Mas consigo, com quem privava em locais de festas, de encontros, etc. Curiosamente, nunca lhe disse nada. Então explique-me como é que está 100% focado em conseguir uma coisa sem nunca lhe ter dito uma palavra. Ou seja, como é que nos quer fazer crer que Nuno Rebelo de Sousa em Portugal falou inclusive com o Presidente da República e o trata por pai, mas assim que o conhecia diretamente, que teve consigo, quê, 15, 20 vezes, em eventos sociais, institucionais, etc., nunca lhe disse, meu caro Paulo Jorge Nascimento, pode-me dar uma ajuda neste caso da gêmea? Ou seja, como é que nos quer fazer acreditar que ele está no mesmo país onde está o Sr. Embaixador, onde estava, tendo em Portugal movido mundos para se mexer para todas as autoridades, inclusive é a mais alta do país, assim não lhe disse nada curiosamente. Ou seja, é o único caso de amigo de Nuno Rebelo de Sousa com quem ele não falou. E curiosamente, era o único que no Brasil podia ajudar. Não acha que isto pelo menos é difícil de compreender? É, e com todo o respeito, Sr. Embaixador, é um pouco difícil de acreditar.
Sr. Deputado, se terminou, eu posso lhe responder. Eu não tenho que fazer acreditar coisa nenhuma a ninguém. Eu tenho que dizer a verdade. Compete às pessoas acreditarem ou não acreditarem naquilo que eu lhes digo. Isso será o juízo do Sr. Deputado. Que nunca falaram comigo sobre este assunto é a verdade. Não tenho que fazer ninguém acreditar nesta verdade. Em segundo lugar, o facto de se estavam ou não estavam 100% focados, isso não é uma coisa que seja do meu conhecimento, porque como digo, ou como já disse, e repito, reitero, nunca ninguém falou comigo sobre este caso. Já está, não sei se já estava ou não, o Sr. Deputado disse que o e-mail é de 21 de outubro, o e-mail enviado pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa ao Sr. Presidente da República é de 21 de outubro, eu não tenho presente agora a data em que foram emitidos os cartões de cidadão, portanto não sei se é 21 de outubro. Os cartões
estou-lhe a ler o que foi dito por Nuno Rebelo de Sousa, estou a citar.
Sim, então, sim, claro. Claro, claro, eu também não sei se a 21 de outubro, e o que eu estou a dizer é que não sei se a 21 de outubro os cartões de cidadão já tinham ou não sido emitidos. Se calhar já tinham sido emitidos e, portanto, já estavam emitidos. Quanto ao resto, é como lhe digo, Sr. Deputado, não tenho que fazer ninguém acreditar naquilo que digo, só tenho que dizer a verdade.
Sr. Embaixador, não estou a pôr isso em causa. A verdade é a verdade. E por isso, ela um dia será que estou-lhe a dizer é que é, pelo menos, um pouco estranho que a maior autoridade em São Paulo ligada à atribuição dos cartões de cidadão não tenha nenhuma relação com a pessoa que diz que está 100% focada em obter cartões de cidadão. É só isso. Não é nenhum juízo de extrapolar as suas palavras. E também lhe acho estranho isto que lhe estou a dizer. É um homem que em Portugal mexeu o mundo inteiro e falou com toda a gente não ter falado com aquele que conhecia no Brasil. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Nuno Rebelo de Sousa esteve muito mais vezes consigo do que com Lacerda Salles. Mas com Lacerda Salles, pelo menos a investigação acredita que falou. Consigo não terá falado, é isso que eu lhe estou a dizer. E por isso parece estranho, sendo que conhecia a companheira, Juliana Drummond, conhecia Nuno Rebelo de Sousa, enfim, é um pouco estranho pelo menos. Eu queria-lhe recordar aqui outra coisa, Sr. Embaixador. Disse que não sabe sobre deslocação dos funcionários ao consulado ou não, já quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata colocar nesta questão. Eu queria-lhe recordar que esta não é uma questão do que nós achamos ou não achamos, ou se tem conhecimento ou não. Há um e-mail que é entregue à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que diz que houve deslocação dos funcionários consulares ao hospital. Não é questão aqui de... pode não ter conhecimento, ou até isto existiu. Mais, a família contacta o escritório de advogados a dizer que representantes do consulado já lá foram hoje. Portanto, isto não é uma questão aqui de opinião, nem da percepção, nem de cada um ver como vê. Aconteceu. E eu quero lhe perguntar é, o senhor era cônsul, na altura em que funcionários do consulado lá foram, há um documento disto? Há uma prova de que isto aconteceu? Ou no consulado, enfim, deslocam-se sem autorização, sem emolumentos? Pergunto-lhe dos emolumentos, se há um emolumento por esta deslocação? Ou se há algum documento oficial que comprove esta deslocação?
Sim,
ah, e se há, Sr. Embaixador, peço desculpa, e se há, se nos pode fazer, se ainda se tem conhecimento dela, ou se nos pode fazê-la chegar?
Sr. Deputado, deixe-me dizer, em relação à deslocação dos funcionários ao hospital, como o Sr. Deputado disse, obviamente isto não é uma questão de opinião, é uma questão de facto, ou aconteceu ou não aconteceu. O que é uma outra questão é saber se houve conhecimento ou não houve conhecimento. Em relação à deslocação dos funcionários do hospital para a recolha dos dados biométricos, ela aconteceu de facto. Sim, aconteceu, isso já foi dito e foi referido, e eu já disse isso nas respostas que prestei anteriormente aos senhores deputados, Jorge Botelho e António Rodrigues. E renovo aqui a indicação, sim, houve deslocação para a recolha dos dados biométricos. Sim, foi cobrado um emolumento consular relativo a essa deslocação, sendo que essa possibilidade consta da tabela de emolumentos consulares. Eu não tenho esses documentos comigo, mas quer dizer, não tenho os recibos, mas esses dados existem, certamente. Em relação, que é uma outra questão que foi colocada, é se houve alguma deslocação, penso que foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, foi se houve alguma deslocação ao hospital para entrega dos cartões de cidadão. Isso é que eu disse e reitero, que seja do meu conhecimento, não. Não seria um procedimento normal, como disse também, eu não controlava cada deslocação de cada funcionário do consulado, o que é que eles faziam à hora do almoço, passe, enfim, a figura, e portanto, não posso dizer que isso não tenha acontecido.
Desculpe, Sr. Embaixador, mas desculpe só interromper, está a colocar a hipótese dos funcionários terem ido à hora do almoço ao hospital entregar cartões de cidadão?
Não estou. Não estou
é porque isso é um pouco grave, estar a dizer que foi fora do horário de expediente, não. Que isto pode ter acontecido, porque aí é, enfim, merece-nos uma análise diferente.
Sr. Deputado, posso concluir, se faz favor. Eu disse passa a figura, o que significa que eu não estou a dizer que eles o fizeram, o que eu estou a dizer é que eu não controlava tudo aquilo, porque é impossível controlar todos os funcionários, não tenho a obrigação de saber o que se passa no consulado, não tenho funções policiais em relação aos funcionários e, portanto, não sei o que é que eles fazem. Mas a parte em que há a recolha de dados biométricos, sim, a entrega dos cartões de cidadão não é uma situação normal, não está prevista e que eu saiba, não aconteceu.
Só houve um dado que concluí. Não percebi. Houve um dado que não compreendi bem, mas pode ter sido também falha de percepção minha. Portanto, o que o Sr. Ex-Consul está a dizer é se esta declaração, esta deslocação a ter existido terá que estar documentada, é isso? Ou seja, se houve alguma deslocação e não foi na hora do almoço, como diz, passa a imagem, não é? Ou à hora de jantar, ou numa hora qualquer que não seja a hora de expediente, se não houve aqui nenhum ato corruptivo ou nenhum ato exterior ou externo ao funcionamento normal do consulado, é isso que estamos a dizer... Sim. Isto tem que estar documentado, quer a primeira deslocação, com os devidos emolumentos, quer a entrega dos cartões do cidadão. E está-nos também a dizer, diga-me se é verdade ou não que estou, se posso concluir assim, que caso tenha sido feita uma deslocação para a entrega dos cartões do cidadão, aí sim este é um procedimento estranho.
Exatamente. No caso de ter sido feita uma deslocação ao hospital para a entrega dos cartões do cidadão, a meu ver é um procedimento estranho. Não creio que seja um procedimento que esteja previsto. Que eu saiba, não é um procedimento que está previsto. Já a coisa diferente é a recolha dos dados biométricos, isso absolutamente.
E a recolha desses dados, feita por funcionários do consulado no hospital, tem que estar documentada obrigatoriamente?
Sim, ela está documentada porque quando ela é solicitada pelos requerentes, no caso, os declarantes, não é? Os progenitores das crianças, um deles, pode ser um deles, não tem que ser os dois neste caso, quando isso é solicitado, eles têm que ser pago e tem que ser cobrado o emolumento consular respectivo. Portanto, é no fundo o pagamento do emolumento consular que documenta que aquele ato foi praticado. Se me faço entender, Sr. Deputado.
Muito bem. Sr. Embaixador, vamos analisar depois esses documentos para verificar o que temos sobre essas deslocações. Há uma questão, Sr. Embaixador, que lhe gostava de colocar. Ela não é nem à margem, nem diretamente ligada, mas é uma questão que penso que poderá ser ou tarde vir a encaixar neste caso, que tem que ver com as senhas, com o funcionamento de senhas de atendimento no consulado de Portugal em São Paulo. Eu queria que nos dissesse se existe ou não um sistema de senhas de atendimento, ou seja, estas senhas de atendimento no consulado, se eram assim no seu tempo, se continuam a ser assim hoje.
Sr. Deputado, o que se passa hoje no consulado eu não sei. No meu tempo não havia senhas de atendimento. Deixe-me explicar como é que funcionava. As pessoas agendavam os atos através da plataforma informática do Consulado Geral. Quando requeriam o ato, indicavam qual era o ato que pretendiam e era-lhes atribuído uma data para eles irem ao consulado. Na véspera, no dia anterior, os funcionários do consulado, que trabalhavam nessa área, faziam uma tiragem de toda uma listagem de utentes que se deveriam deslocar ao consulado no dia seguinte. Essa listagem de utentes era distribuída pelos diferentes balcões de atendimento que havia e que funcionavam diariamente, com os slots horários que estavam adstritos para cada pedido de pedido consular, cada ato consular que implicava essa deslocação dos funcionários, dos requerentes ao consulado presencial. Portanto, não havia senhas. As pessoas chegavam ao consulado, dirigiam-se à portaria e diziam, olha, eu tenho um agendamento para a hora X. A pessoa que estava na portaria verificava, porque também tinha as mesmas listas, aquela pessoa estava inscrita para a hora tal, e essa pessoa acedia à sala de espera, e depois da sala de espera passava à hora que estava prevista, ao atendimento, ao posto de atendimento no qual ela era chamada, para proceder ao seu ato consular, normalmente recolha de dados biométricos, para passaportes, para cartões de cidadão, para processos de nacionalidade, ou para outras situações que ocorrem da atividade consular também, mas estes eram realmente o grosso dos atos consulares, pelos valores que lhe referi há pouco, 22 mil e qualquer coisa, cartões de cidadão, 23 mil passaportes, 31 mil atos de registro civil em 2019. Era este o procedimento. Não havia senhas, eu não sei, enfim, a que se poderá referir quando se refere a senhas de atendimento, Sr. Deputado.
Portanto, não havia nenhuma forma, digamos assim, para usar uma expressão, enfim, talvez menos formal, não havia nenhuma forma documental de aceder a estas marcações e não teve conhecimento de que alguma vez tenham existido em ampla quantidade e intensidade formas irregulares de obtenção destas, entre aspas, senhas para a obtenção de marcações, quer para a nacionalidade, quer para outros atos consulares que eram precisos ser praticados, desses vários milhares que referiu.
Não havia senhas de atendimento. O agendamento era feito online, senhor deputado.
Sr. Major, gostava de lhe perguntar, por fim, gostava de colocar-lhe uma questão relativamente à Casa Civil da Presidência da República e ao Governo Português. Nós sabemos que este processo, quando chega a Portugal, quando chega às autoridades portuguesas, desenvolve-se de uma determinada forma. E a forma é a ver se é possível obter este tratamento para as gêmeas. E neste caso, quando isto acontece, o processo de nacionalidade já está ou muito perto do fim ou já finalizado. O que significa que as entidades consulares já estão ultrapassadas, digamos assim, neste caso. Porém, há um momento em que a Casa Civil da Presidência da República diz que precisa de saber mais sobre a situação das gêmeas, se estão em Portugal, se não estão, como é que está a situação delas, etc. Eu gostava de lhe perguntar, e garantiu-nos, o seu chefe da Casa Civil da Presidência da República, que nunca contactaram os pais da gêmea. E, portanto, eu queria lhe perguntar se alguma vez recebeu algum contacto da Casa Civil da Presidência da República, enfim, ou do Governo Português, mas aqui o que faz mais sentido é da Casa Civil da Presidência da República, questionando-lhe sobre estas duas gêmeas, a sua situação clínica, a situação dos seus pais ou a situação, digamos assim, jurídica ou civil dos seus pais. Se alguma vez teve algum contacto, seja ele por e-mail, seja por outra via, com algum membro ou representante da Casa Civil da Presidência da República sobre este caso. E obrigado e agradeço-lhe a disponibilidade pelas respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, nunca tive nenhum contacto nesse sentido, nem na Casa Civil, nem no Governo, como aliás disse inicialmente, se nunca este caso me foi trazido à minha atenção, até ele ser iniciado pela Comunicação Social e depois pela Comissão Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente o Sr. Embaixador e eu respondo diretamente. Obrigado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e, naturalmente, cumprimento o Sr. Embaixador Paulo Jorge Nascimento, a quem agradeço também a presença aqui nesta Comissão de Inquérito. Para clarificar, Sr. Embaixador, foi Cônsul-Geral em São Paulo entre setembro de 2018 e setembro de 2022, portanto, durante 4 anos, e foi nestes 4 anos que se desenrolou todo este caso que motiva esta Comissão de Inquérito. Disse que só teve conhecimento deste caso quando, através da comunicação social. E, de facto, isto já foi aqui dito, eu tenho alguma dificuldade também em acreditar nisto. Como é que... Eu sei que São Paulo é uma cidade grande, mas acompanhando a comunidade portuguesa, tendo sido um caso altamente mediático no Brasil, de acordo com a informação que temos, e o Sr. Embaixador não teve conhecimento dele. A doutora Daniela Martins enviou e-mails para todas as entidades que se lembrou, mas também não enviou para o Cônsul-Geral em São Paulo. Isto é um bocadinho difícil de acreditarmos. E também já foi aqui dito Também relativamente ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que se dá ao trabalho de enviar um e-mail ao pai, Presidente da República em Portugal, mas não fala com o cônsul. Eu não consigo perceber isto, Sr. Embaixador.
E a sua pergunta é, Sra. Deputada?
A minha pergunta é se queria acrescentar aqui algo àquilo que já disse, porque de facto como é que se passa um caso destes, altamente mediático, em que a mãe das crianças fala com todas as pessoas que consegue, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fala com todas as pessoas que consegue, mas ninguém fala com o cônsul em São Paulo?
Exatamente, Sra. Deputada.
Foi isto que aconteceu, assim. É isto que confirma.
Ou seja, não, ninguém falou comigo, é um facto, isso confirma absolutamente. E sim, só tive conhecimento do caso agora quando ele foi suscitado em Portugal, pela comunicação social e pela comissão parlamentar. Nem nunca a mãe falou comigo, nunca ninguém na comunidade portuguesa falou comigo sobre este assunto, não recebi nunca nenhum e-mail sobre esta matéria. Já disse e posso voltar a repetir que tive o cuidado de procurar e-mails de 2019 para ver se tinha algum e-mail sobre este assunto. Fiz uma pesquisa, enfim, tão cuidadosa quanto consegui, através de palavras, etc. E não tenho nenhum contacto sobre isto nos meus e-mails. Isto mesmo admitindo que eu pudesse ter algum e-mail sobre esta matéria e não me lembrar dele. Não encontrei nenhum e-mail sobre isto. Enfim, confirma que a minha memória, apesar de tudo, terá alguma validade e que não me traiu nesta matéria.
Ok. Relativamente também, só para confirmar um ponto que já disse, nós, ou pelo menos eu fiquei com a sensação, ou pelo menos tinha aqui apontado, relativamente a audições anteriores que nós ouvimos sobre este processo, que a recolha dos dados biométricos das crianças no hospital teria que ser autorizada pelo cônsul. Isto não é verdade, portanto.
Sim, Sra. Deputada, eu não percebo porque é que a recolha de dados biométricos teria que ser autorizada pelo cônsul especificamente. Vamos ver, a recolha de dados biométricos, como eu disse, está prevista na tabela de emolumentos consulares, é um ato comum. Em consulados mais pequenos ou em consulados em que o cônsul pode ter uma intervenção e uma participação mais próxima dos casos que isso se mostra necessário, sim, às vezes pode acontecer que o cônsul até se desloque com um funcionário e com uma máquina que nós chamamos um PEP móvel, que é um aparelho, parece uma mala, na verdade é um computador, que é mais do que um computador, que permite fazer a recolha desses dados biométricos. Uma máquina que também é utilizada nas permanências consulares. Permanências consulares é quando nós enviamos um funcionário para fora do consulado durante um período de tempo para atender pessoas que vivem distantes do consulado, e nós fazíamos isso muito também em São Paulo. Mas no caso de um consulado como São Paulo, isso é uma situação em que, sendo requerida, o funcionário, dentro daquilo que é a latitude das suas funções e o bom senso, vendo e verificando que existe uma situação que justifica que esse pedido possa ser atendido, como seria neste caso, pode agendar esse ato para quando ele for possível, e não tem que me estar a pedir autorização. E como eu disse antes, quer dizer, se me tivessem pedido autorização perante as circunstâncias que são conhecidas, em que as duas utentes aos quais tinham que ser recolhidos os dados biométricos estavam internadas numa unidade de cuidados intensivos, segundo foi dito, isso seria o caso, eu autorizaria, sem qualquer dúvida. Mas não foi o caso, ou seja, não foi trazido ao meu conhecimento. Nem teria que ser, em meu entender.
Muito bem. Relativamente também clarificar, obviamente disse que conhece o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, só para clarificar, mas conheço o Nuno Rebelo de Sousa apenas porque ele era Presidente da Câmara de Comércio de São Paulo, tinha um contacto que era meramente profissional ou havia uma relação pessoal com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Sra. Deputada, eu conheci o Dr. Nuno Rebelo de Sousa quando fui para São Paulo. Não conheci o Dr. Nuno Rebelo de Sousa antes, conheci-o em São Paulo enquanto estive em funções em São Paulo, e depois de ter saído de São Paulo encontrei-o mais uma vez casualmente num restaurante em Lisboa, e há 2 anos atrás estava ele a entrar e eu a sair, e é este o nível de relacionamento enfim, que eu tenho com o Dr. Nuno Pelo Sousa. Obviamente que com o Dr. Nuno Pelo Sousa, enquanto estive em São Paulo, estive variadíssimas vezes, não lhe posso dizer se foram 15, 20 ou 30, como estive com inúmeras outras pessoas da comunidade portuguesa ou que tinham funções em órgãos sociais, digamos, de associações da comunidade portuguesa. Quase todos os frequentemente, mais do que uma vez por mês, duas, três vezes por mês, eu deslocava-me a eventos da comunidade portuguesa ao fim de semana, para além dos outros a que eu assistia durante a semana. Portanto, sim, tinha um contacto frequente com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, nesta base, como tinha com imensas outras pessoas da comunidade, como já expliquei.
Mas então era um contacto profissional, digamos assim, não tinha uma amizade com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa?
Não, se eu tivesse uma amizade com ele, nós continuaríamos agora, mesmo já depois de eu não estar em São Paulo, eventualmente a trocar contactos, mensagens ou encontros, quando ele estivesse em Portugal, eu estivesse em Portugal, e olha, nunca mais aconteceu, de facto. Okay. Era um contacto institucional, sim, essencialmente institucional, amistoso, como é óbvio, também, como era o meu dever ter com todas as pessoas da comunidade.
Ok, está esclarecido. Relativamente ao processo, pronto, da obtenção da nacionalidade e dos cartões de cidadão, nós já aqui falámos das várias datas, portanto, isto foi um processo que demorou cerca de 5 meses naquilo que diz respeito, desde o início, desde que é feito o agendamento até que os cartões de cidadão são entregues, e considera este prazo de 5 meses adequado, bom, razoável, muito bom? Qual é a sua avaliação face aos prazos médios que existiam no consulado na mesma data?
Não, Sr. Deputado, duas coisas. É um prazo, enfim, normal, eu diria, para o tipo, como eu já expliquei antes, para o tipo de processo e dos requisitos técnicos que ele implica, é um prazo normal. Se me pergunta se é um tempo, um período desejável, eu diria que não. Acho que estes tipos de processos deviam ser muito mais rápidos. Mas, infelizmente, enfim, a capacidade de resposta dos serviços também tem as suas limitações e esta era a capacidade que nós tínhamos à época. Não sei como é que é agora, enfim, espero que seja melhor, ficaria satisfeito se fosse melhor. Mas à época era aquilo que era possível fazer-se dentro deste género de processo, que era, como já expliquei antes, pelas suas características técnicas, pela sua tipologia, talvez os processos, o processo de atribuição de nacionalidade mais rápido que podia decorrer, que normalmente menos problemas suscitava.
É porque nós, e já aqui, também aqui foi dito nesta audição, nós não conseguimos ainda perceber porque é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, de facto, no primeiro e-mail que envia para o Presidente da República, o seu pai, disse que temos estado 100% focados tentando ajudar as gêmeas a conseguir os cartões de cidadão portugueses. Portanto, nós ainda não percebemos porque é que vem esta referência. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto, já sabendo que não teve conhecimento do caso, o que eu lhe pergunto é se, daquilo que sabe deste tipo de processos, se pode ter havido algum momento em que houve algum tipo de complicação que possa ter gerado este e-mail.
Não, não, Sr. Deputado, nada me leva a pensar, atendendo aos prazos que decorreram, como a Sra. Deputada bem referiu, desde o início do agendamento até ao final, até à emissão dos cartões de cidadão, nada me leva a crer que tenha havido alguma dificuldade. Deixo até dizer o seguinte, quer dizer, parece-me que, neste caso, enfim, para haver alguma dificuldade, ela seria até um pouco uma anomalia. Porque este processo é um processo relativamente simples. Ou seja, num caso como este, aquilo que se tem que comprovar é que aquelas duas crianças, aqueles dois nasciturnos, no caso já não eram nasciturnos, já tinham alguns meses, aquelas duas crianças eram filhas de pelo menos um cidadão, um dos progenitores, tinha nacionalidade portuguesa. No caso, verificou-se que assim era. Foi junta a documentação, que eu não conheço em detalhe, mas se essa documentação não estivesse completa, ela nunca teria passado pelo crivo dos serviços do Consulado-Geral. Foi assinada a declaração pelos requerentes, pelos declarantes, passa a redundância, manifestando a intenção da atribuição da nacionalidade aos filhos. Foi junto à documentação. Essa documentação foi verificada, pelo menos em duas fases. Na fase em que eles vão assinar a declaração e na fase em que depois transita para os outros funcionários que trabalham com o CIRIC. Os funcionários verificam que a documentação está toda completa, inserem a documentação no sistema, aquilo transita para Lisboa para o IRN, os funcionários do IRN verificam que o processo está completo e que respeita todas as necessidades legais e procedem ao abrumamento do nascimento das crianças e conclui o processo, enfim, é feito o assento e conclui-se assim o processo de atribuição da nacionalidade. Parece-me um processo, enfim, normal, não é? Quer dizer, não tem aqui nada de complicado.
Então, e essa complicação pode ter vindo num momento anterior, ou seja, relativamente ao momento em que é feito o agendamento, porque, e já foi aqui de certa forma referido, existiam, à data, várias notícias que davam conta de dificuldades de agendamentos nos serviços consulares no Brasil. Basicamente, aquilo que era dito, por exemplo, um cidadão português que precisasse de um agendamento, nunca encontrava uma vaga disponível. Para o fazer, era obrigado a recorrer aos serviços de uma empresa privada que cativava as vagas disponíveis e que depois vendia essas vagas para o agendamento. A doutora Berta Nunes, quando cá esteve em audição, quando foi questionada sobre este tema, disse o seguinte, e vou citar, sim, na altura em que fui secretária de Estado, que é a mesma altura, a situação no Consulado de São Paulo, vim depois posteriormente a tomar conhecimento, era que o agendamento era gerido por uma empresa externa, uma empresa externa ao Consulado geria os agendamentos. Portanto, há pouco tentou simplificar aqui esta questão dos agendamentos, mas havia ou não uma empresa externa a gerir estes agendamentos?
Não, senhora deputada, não havia nenhuma empresa externa a gerir os agendamentos. Os agendamentos eram feitos na plataforma, pelos utentes, na plataforma do consulado e não eram geridos por nenhuma empresa externa. Eu assisti à audição da senhora doutora Berta Nunes e francamente também fiquei surpreendido com isso, com essa parte que a senhora deputada agora citou. Não consegui perceber a que a senhora a doutora Berta Nunes se estava a referir, confesso.
Senhor Embaixador, nós temos uma ex-secretária de Estado, portanto membro do governo português, a dizer que havia uma empresa externa que geria os agendamentos no Consulado de São Paulo nesta data. E o senhor Embaixador está a dizer que não, é isto. Portanto, há aqui uma contradição, portanto um dos dois não está a dizer a verdade, é isto.
Ou um dos dois tem uma percepção errada do que se passava. O que eu estou a dizer, senhora deputada, é que não havia nenhuma empresa externa a gerir os agendamentos. Não havia toda nenhuma empresa externa a gerir os agendamentos.
Porque o que a doutora Berta Nunes disse, daquilo que me lembro, agora não tenho aqui a transcrição, mas que foi que essa plataforma apareceu depois. Portanto, que nesse momento havia uma empresa que geria os agendamentos e aquilo que, primeiro, que eu preciso de perceber, que todos precisamos de perceber, é se essa empresa de facto existia ou não, se isto era verdade, porque me parece, então, que se havia uma empresa externa a gerir os agendamentos, se havia de facto esta cativação das vagas, muito facilmente alguém com os contactos certos poderia ter interferido neste processo de agendamento. Basicamente é isto que eu quero perceber e que preciso que o Sr. Embaixador me explique.
Muito bem, então, Sra. Deputada, se me permite, se os seus deputados me permitem, eu recuava um pouco no tempo. A plataforma que existia, a plataforma informática, o site, se quisermos, do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, em 2019, era um site que tinha sido construído vários anos antes, por um dos meus antecessores, e que tinha várias valências. Esse site disponibilizava informação aos utentes sobre o trabalho, os atos, etc., que se faziam no Consulado-Geral, e tinha também uma área na qual os utentes podiam registar-se e depois de se registarem, podiam fazer os agendamentos dos atos consulares que pretendessem. Havia toda uma listagem, era indicado para cada ato consular o que é que as pessoas necessitavam de fazer para poderem fazer o agendamento. Em alguns casos, inclusive, era possível, através do sistema informático, proceder também, ou as pessoas pagavam e depois juntavam os comprovativos do pagamento do ato consular e, portanto, enviavam os documentos todos para o Consulado-Geral, isto no caso em que isso era possível, né? Em todos os casos era. Como sabemos, no caso das atribuições de nacionalidade, por exemplo, aqui, as pessoas tinham que se deslocar presencialmente ao consulado, porque a assinatura dos declarantes tinha que ser presencial, no caso dos menores. Mas havia casos em que nem era preciso as pessoas se deslocarem ao consulado, faziam o pedido, juntavam toda a documentação daquilo que necessitavam, enviavam para o consulado tratava, registava os atos e devolvia os documentos e o ato concluído às pessoas por via postal, portanto sem ser necessário que as pessoas se deslocassem ao consulado. Isto era particularmente útil e relevante, e penso que até é apreciado pela comunidade, pelos utentes, quando falamos do Estado de São Paulo e do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que os dois juntos, que eram as áreas de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, são, enfim, do tamanho de vários países da Europa, juntos. Não é? E, portanto, evitava-se essa deslocação dos utentes ao consulado-geral. Portanto, o ato era feito e o agendamento era feito na plataforma pelo utente. Não era feito junto de nenhuma empresa que tinha os agendamentos ou que tinha as vagas e que depois ia comunicar os agendamentos ao consulado. É por isso que eu digo que não se trata das pessoas mentirem, trata-se talvez das pessoas não terem, ou alguém não ter a percepção correta de como é que as coisas, ou exata, ou do ponto de vista técnico, eu também não posso detalhar sob o ponto de vista informático, não são essas as minhas qualificações, mas em termos práticos era esta a situação. E, portanto, é esta a situação que lhe posso descrever, Sr. Deputado, espero que seja esclarecedora para aquilo que pretende.
Na realidade não é propriamente, porque eu acreditaria que a Secretaria de Estado das Comunidades soubesse como é que estes agendamentos eram feitos, portanto, eu neste momento estou um bocadinho preocupada com estas contradições que nós estamos a assistir neste momento entre as duas audições, porque novamente nós, porque há aqui várias provas que nós não podemos ignorar, o tal e-mail do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, seu pai, em que diz que tiveram focados em obter os cartões de cidadão. Ninguém ia escrever isto se não tivesse existido aqui alguma dificuldade no processo. Nós já percebemos, e sinceramente, na minha opinião, a parte que depois é gerida e que existem provas da parte do consulado, já na parte que diz respeito aos documentos propriamente ditos, depois na parte do IRN, o processo está documentado e é transparente, as crianças têm direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, eu pessoalmente não tenho qualquer dúvida sobre isto, eu não consigo perceber a parte do agendamento, porque entre as muitas notícias que haviam à época, que davam conta de muitas dificuldades de agendamento, portanto, nós não conseguimos saber quais foram essas dificuldades. Vou mesmo terminar. Nós não conseguimos, obviamente, saber há quanto tempo andavam a tentar obter um agendamento, nós isso não sabemos. Agora, aquilo que sabemos é que as várias notícias à data e os vários relatos da comunidade portuguesa é que, de facto, este agendamento era muito difícil. A doutora Berta Nunes confirma que as vagas eram cativadas por uma empresa externa e que este processo, de facto, era um bocadinho... Eu já nem me lembro das palavras que a doutora Berta, portanto, eu não vou pôr palavras, tenho que rever a transcrição para ver as palavras, mas deu a entender que não era um processo, ou da minha opinião, que não era um processo muito transparente, e o Sr. Embaixador está a afastar completamente esta suspeita. Portanto, aquilo que eu lhe posso pedir agora e perguntar é se tem, ou se nos consegue de alguma forma enviar a esta comissão de inquérito alguma evidência que de facto não existiam dificuldades de agendamento, que era uma plataforma que estava a funcionar à data e que não havia qualquer empresa externa aqui envolvida no processo. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado, Sr. Presidente, se me dão licença. Eu começava pela última parte. Sr. Deputado, disse que posso dar alguma evidência de que não existiam dificuldades. Eu não disse que não existiam dificuldades. Eu disse anteriormente e repito que obviamente existiam dificuldades porque mesmo numa situação em que, falando só de atos de registro civil, foram agendados 31.711 atos ao longo de 2019, agendados e praticados 31.711 atos de registro civil, obviamente que a procura estava acima desses 31 mil. Portanto, dificuldades existiam, o que justifica, de resto, essas queixas e essas reclamações da comunidade portuguesa. Primeiro ponto. Em segundo ponto, eu reitero que não havia nenhuma empresa externa que gerisse os agendamentos do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo. O que havia era que as pessoas se dirigiam ou acediam à página do Consulado-Geral e se agendavam. Aliás, esse sistema, esse processo foi depois mais tarde substituído por um outro processo de agendamento numa plataforma que já não era gerida pelo consulado, porque quando as pessoas entravam no agendamento eram direcionadas para uma plataforma central em Lisboa de agendamento. Mas isso só aconteceu mais tarde, penso que em 2021. Foi quando nós substituímos todo o site do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo por um site uniformizado correspondendo ao modelo que está a ser, que é utilizado na generalidade da rede diplomática portuguesa, sendo que na altura, ainda assim, outros postos consulares continuaram a utilizar modelos de site que eram diferentes do modelo comum, do modelo standard. Mas nós em 2021 fizemos essa transição e passamos para um sistema de agendamento centralizado que não estava dependente do nosso site. Digamos que as pessoas aí quando entravam no sistema eram redirecionadas para um sistema de agendamento em Lisboa. Eu penso que esse sistema de agendamento também já foi alterado, mas nem tenho bem a certeza porque não tenho trabalhado com isso agora. E, portanto, essa é a situação, senhora deputada, que lhe posso dizer, reafirmando que não havia nenhuma empresa que fizesse a gestão dos agendamentos. As pessoas agendavam-se diretamente, havia queixas sim, não obstante, ou pelo menos 99 mil pessoas em 2019 que se conseguiram agendar. Enfim, outras não terão conseguido fazer esse agendamento, o que é sempre lamentável. Obrigado.
Obrigado, Sr. Embaixador. Vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Pode inquirir diretamente o Sr. Embaixador e eu responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Embaixador, começando por esta última questão, eu não sei se percebi bem que disse que só teve conhecimento da existência ou da possível existência ou da alegada existência de uma empresa ou de uma rede de empresas que se apropriava das vagas do consulado no Brasil ou em São Paulo através da audição da doutora Berta Nunes. Foi isso que disse? Que só teve conhecimento nesse momento?
Não, Sr. Deputado, deixe-me esclarecer uma coisa. Há duas questões que são diferentes. Uma questão é, há uma empresa externa ao consulado que faz a gestão dos agendamentos. E eu isto disse e reitero, não havia nenhuma empresa externa ao consulado que fizesse a gestão dos
Sr. Embaixador, eu não quero interrompê-lo, mas só para de especificar uma coisa. Aquilo que foi alegado não é que havia uma empresa externa a gerir, é que havia uma empresa, aliás, a expressão em vários sítios até relacionada com máfia do agendamento, que se apropriava das vagas para depois as vender aos cidadãos brasileiros, futuramente cidadãos portugueses, que se queriam dirigir ao consulado. Essa é que é a questão.
Essa é uma questão diferente, senhora deputada. É uma questão diferente e não me parece que seja exatamente o mesmo que estava a ser dito antes. Havia sim tentativa da parte daquilo que no Brasil se chama despachantes, é o nome comum que se utiliza no Brasil para designar pessoas que fazem esse tipo de coisas, que são os despachantes, empresas de despachantes, que podem ser empresas legalmente constituídas ou não, que procuravam ou podiam tentar aceder às vagas do consulado para fazer a marcação para terceiros, cobrando aos terceiros aquilo que, diga-se de passagem, era indevido, porque o agendamento era gratuito. Bom, o que é que isto implicava? Implicava duas coisas. Se nós tivéssemos alguém que tivesse durante um dia inteiro a aceder ao site do consulado para, quando houvesse vagas, poder ocupar algumas vagas e depois vender essas vagas, nós tínhamos um problema de apropriação indevida. E,
eu peço desculpa, forma, eu não estou a conseguir ouvir, em parte por causa do ruído, em parte, não sei se o som pode ser um bocadinho aumentado, eu pedi-lhe só que repetisse a última parte que eu não consegui ouvir e que o tempo...
A partir de que parte é que não ouviu, senhora deputada? Desculpe, que eu não tenho percepção.
Estava a descrever o processo.
Ah, muito bem. Então, o que eu estava a dizer é que pode haver situações, e havia situações, e estas situações eram-nos reportadas, em que os chamados escritórios de despachantes, era o nome que era utilizado no Brasil para designar pessoas que faziam este tipo de coisas, digamos assim, tinham este tipo de atividade, essas pessoas ficavam todo o dia a tentar agendar pessoas no consulado-geral, e depois de terem agendado pessoas no consulado-geral, vendiam essas vagas, podiam até fazer agendamentos fictícios, e depois procuravam substituir elementos por pessoas a quem eles vendiam as vagas. Tenho que lhe dizer que isto era uma situação que era conhecida no consulado-geral de São Paulo.
Peço desculpa, Sr. Embaixador, só um pouco, por favor.
E sim?
Posso fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente?
Força, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que quando nós ouvimos, quando temos audições na Comissão de Inquérito, seria importante, eu sei que os deputados devem fazer as perguntas certas e quem está a ouvir essas perguntas deve responder em função dessas perguntas, mas eu gostava só que o Sr. Presidente relembrasse a quem está a ouvir que é importante não tentar desviar a conversa. O que eu perguntei há pouco foi exatamente o que o Sr. Embaixador está a responder agora. Portanto, isto muda a forma como nós fazemos as questões. Portanto, eu citei a doutora Berta, e essa frase eu tenho aqui, e de facto a doutora Berta falou e disse que o agendamento era gerido por uma empresa externa. Mas nós agora estamos a ouvir uma descrição diferente daquilo que foi dito há pouco. Portanto, eu acho que é importante nós clarificarmos bem as regras desta audição, porque senão nós não conseguimos fazer as perguntas quando as respostas não são bem claras face àquilo que nós estamos a perguntar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu também quero lembrar a todos os deputados que, obviamente, os senhores deputados é que terão que ver a forma como efetuam as perguntas, quem vem às audiências, e obviamente que quem vem à audiência tem a obrigação de responder com a verdade, mas, de resto, obviamente não podemos impor uma regra concreta na maneira de como respondem ou deixam de responder. Terão que ser realmente os senhores deputados a insistirem nas perguntas se assim acharem que é necessário, ou tentarem ser mais claros, no caso não conseguirem obter as respostas corretas. Peço desculpa, Sr. Embaixador, pode continuar a sua resposta. Não sei se ainda se lembra ou se prefere que a Sra. Deputada Joana Mortágua repita novamente, se calhar é capaz de ser preferível. Sra. Deputada.
Sr. Presidente, voltamos ao processo através do qual as empresas se apropriavam das vagas nos consulados.
Muito bem. Desculpem. Estão-me a ouvir bem, não estão os seus deputados? Sr. Presidente.
Estamos a ouvi-lo perfeitamente bem, Sr. Embaixador, obrigado.
Pronto, muito bem. Então, voltando a esse ponto, aquilo que eu disse e reitero é que não havia nenhuma empresa externa que gerisse as vagas do consulado. Aquilo que havia, certamente, no Consulado-Geral de Portugal e São Paulo, como de resto posso dizer com toda a certeza que existe noutras circunstâncias, noutras latitudes também, era a tentativa por parte de algumas pessoas, no caso do Brasil, chamados despachantes, para poderem fazer agendamentos, em alguns casos fictícios, apropriando-se assim sim de vagas, que depois vendiam a outras pessoas. Ora, para isto aqui, o que foi feito repetidamente, foi procurado, através do consulado e dos serviços informáticos do Ministério, etc., e dos serviços consulares também, encontrar soluções técnicas que impedissem este tipo de captação de vagas que depois eram ficticiamente registadas ou de agendamentos que eram ficticiamente registados em nome de alguém e que depois eram substituídos por outras pessoas. E isto aqui, enfim, levou a que depois, mais tarde, sempre numa tentativa de correr à frente daquilo que pode ser um esforço de terceiros mal intencionados de defraudar os serviços e prejudicar terceiros e ganhar com isso dinheiro, levou a que depois, mais tarde, se alterasse o sistema de agendamento, e penso que de lá para cá já foi outra vez novamente alterado o sistema de agendamento. Dito isto, eu reitero, na altura de 2019, 2020, enfim, desde 2018 a 2024, nunca o processo de agendamento foi gerido por uma empresa externa. Isso eu reitero e gostava que ficasse claro.
Muito bem, mas do que tenho conhecimento, o facto de haver empresas despachantes, por acaso, basta uma consulta rápida no Google para encontrar uma empresa chamada Consulado Rápido, onde se pode pedir um orçamento para acesso a uma vaga no consulado. Imagino que tivesse conhecimento de páginas e empresas deste tipo. O consulado moveu algum esforço para denunciar estas empresas, para saber a quem é que elas pertenciam, descobriram quem é que estava por trás desta rede de empresas, quem é que eram as pessoas que geriam este processo ilegítimo e ilegal de venda de agendamentos?
Claro, Sr. Deputada. Deixe-me dizer que, obviamente, essas situações não eram do desconhecimento do consulado. Era uma situação que, permitam uma expressão, nos irritava profundamente, me deixava verdadeiramente irritado, porque era uma situação em que nós tínhamos os nossos utentes a serem explorados indevidamente por terceiros mal intencionados. Esta situação foi objeto de conversas, de trocas, de mensagens, de, enfim, institucionais e outras mais menos formais, digamos, com os serviços do Ministério, por várias ocasiões, no sentido justamente de procurarmos encontrar soluções técnicas que evitassem que isso acontecesse. Não é fácil, ou não seria fácil, com a evolução dos procedimentos fomos eliminando, criando dificuldades adicionais, e depois as pessoas que pretendiam beneficiar com esse tipo de atividades iam mais à frente e procuravam contornar novamente os obstáculos que nós lhes criávamos. E andávamos sempre um bocado nesta corrida. E isto era, enfim, era uma situação que se verificava. É uma situação diferente, tenho que dizer, também daquilo que pode ser uma situação de procuradoria perfeitamente legítima, de alguém que designa um advogado, por exemplo, para tratar do processo, passando-lhe uma procuração, e daí em diante a pessoa pode ela própria agir em nome de um terceiro, não é? E aí a pessoa é livre de pagar, enfim, à pessoa que designar para esse efeito, o que muito bem entender. Mas aqui nós não estamos a falar de situações dessas, estamos a falar de situações que eu também considero que eram mais graves, mais sérias e que nos causavam, enfim, grande desagrado. E que, sim, a resposta à sua pergunta, tentaram resolver esta situação. Tentamos várias vezes, Sr. Deputado, tentamos, e acho que é uma luta constante, que não sei se, espero, gostaria que ela estivesse resolvida, não sei se está resolvida, e que se calhar não diz só respeito a São Paulo, nem ao Brasil, mas a vários outros postos.
E procuraram saber quem que eram os terceiros mal intencionados que estavam por trás destas empresas?
Os terceiros, se procuramos saber quem eram os terceiros, nós identificávamos as empresas, comunicávamos a Lisboa quem eram as empresas, as circunstâncias, as situações e que isso ocorria, procurávamos resolver, mas mais do que tenho que dizer que mais do que identificar as pessoas em si, a nossa preocupação era evitar que essas coisas pudessem acontecer ou que acontecessem o menos possível, isso definitivamente.
Quer dizer que não identificaram ninguém que tivesse ligado à comunidade portuguesa e que gerisse uma dessas empresas ou que estivesse por trás desse processo?
Não, senhora deputada, não tenho conhecimento de ninguém que estivesse ligado à comunidade portuguesa, que estivesse, enfim, que gerisse esse tipo de processos. Não, isso não tem.
Pergunto porque pode estar na existência destas empresas a origem da dificuldade de aceder ao consulado, na medida em que há vários relatos que elas esgotavam os agendamentos disponíveis, o que justificaria a ajuda que Nuno Rebelo de Sousa diz ao Sr. Presidente que deu na obtenção dos cartões de cidadão. Portanto, eu pergunto-lhe se tem algum conhecimento que Nuno Rebelo de Sousa tivesse alguma relação com essas empresas de obtenção ou com esses despachantes de obtenção de vagas no consulado.
Não, Sra. Deputada, não tenho nenhum conhecimento das relações que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou outras pessoas teriam com quem quer que fosse. Isso não tenho.
O Sr. Embaixador ouviu certamente, como nós ouvimos, já foi aqui dito, que Nuno Rebelo de Sousa estava 100% focado na obtenção dos cartões de cidadão. Sendo o Sr. Embaixador à data Cônsul-Geral em São Paulo, a minha pergunta é, tem alguma tese sobre a que é que se poderá estar a referir Nuno Rebelo de Sousa? Estou a dizer isto, se eu fosse Cônsul-Geral e se visse uma afirmação destas à data em que eu era Cônsul, eu ficaria curiosa sobre a que é que se poderia estar a referir Nuno Rebelo de Sousa. Entendo que não tenha conhecimento, pergunto-lhe se tem alguma pista que nos possa ajudar a perceber a que é que se poderia referir.
Não tenho, senhora deputada, não posso estar. Não tenho nenhuma tese, como disse, não vou estar a especular sobre o que é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa queria dizer com isso. Não, quer dizer, não sei mesmo, sinceramente. O foco, não. O que é que se pode querer dizer? Não sei.
Muito obrigado. O senhor embaixador conhece outra atividade económica do Dr. Nuno Rebelo de Sousa que não seja aquela que ele desempenha na EDP, isto assumindo que a atividade enquanto presidente das câmaras de comércio não é uma atividade económica desse ponto de vista?
Não conheço, sei que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa tinha funções na EDP, não lhe conheço mais nenhuma atividade económica, não.
Eu estou a perguntar isto porque em vários momentos surgiu a hipótese ou alguns indícios de que Nuno Rebelo de Sousa poderia agir um pouco como um facilitador de negócios entre o Brasil e Portugal, aquilo que geralmente se chama um lobista. Tem algum conhecimento de uma atividade desse tipo desempenhada por Nuno Rebelo de Sousa, sendo que a diferença disso para alguém que o faz enquanto presidente de uma Câmara de Comércio é que no caso do lobista ou do facilitador de negócios há contrapartidas, nesses negócios que são facilitados.
Não, senhora deputada, obviamente, como diz, na qualidade de vice-presidente ou presidente ou presidente da Federação das Câmaras de Comércio, penso que essa faria parte permita-me utilizar a expressão da job description de um vice-presidente ou do presidente ou do presidente da Federação das Câmaras de Comércio. Como lobista, no sentido da contrapartida que referiu, não tenho nenhum conhecimento. Não tenho nenhum conhecimento.
E não tem conhecimento de que Nuno Rebelo Sousa tivesse uma atividade particular na área da saúde, onde, aliás, várias vezes, ou pelo menos uma vez, esteve em Portugal com um grupo de empresários na área da saúde, de hospitais privados. Não tem conhecimento que tivesse uma atividade particular na área da saúde, facilitando ou promovendo, digamos assim, negócios entre o Brasil e Portugal.
Não, senhora deputada, não tenho conhecimento que o doutor Nuno Rebelo Sousa tivesse alguma atividade na área da saúde. Não tenho.
Conhece qual é a atividade da companheira do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, companheira, esposa, não, bom, não sabemos.
Não sei qual é a atividade profissional dela. Recordo-me de me terem dito que ela teria trabalhado na EDP também. Mas não sei se ela continuava a trabalhar na EDP ou se tinha deixado de trabalhar na EDP. Enfim, não tinha propriamente também uma relação que me permitisse para perguntar o que é que as pessoas faziam profissionalmente. No caso do Dr. Nuno Rebelo de Sousa era óbvio, evidente, não era público. No caso dela, não, nunca perguntei. Não sei qual era a atividade profissional dela, se é que tinha alguma, não é?
O outro nome que surgiu como outro nome que surgiu ligado à preocupação com este caso das gêmeas e às tentativas de em Portugal mover ajudas para as receber foi do empresário José Magro. Não sei se conhece este empresário e qual é a relação dele com a comunidade portuguesa no Brasil e com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa.
Qual é o nome, senhora deputada?
José
Desculpe.
Magro, que desempenhou
Ah,
também
José Magro.
funções na Câmara Luso-Brasileira.
José Magro. Não tenho. Assim, de repente, nem o nome tampouco me diz alguma coisa. Eu peço desculpa, eu perguntei para me repetir qual era o nome, porque me pareceu realmente que tinha dito José Magro, mas eu já tinha ouvido esse nome em momentos anteriores e pareceu-me que era um outro nome, um outro apelido. E, portanto, agora fiquei na dúvida. Mas sendo José Magro. Não me diz nada, nem tampouco me lembra ninguém conhecido, sinceramente.
Foi vice-presidente da Câmara Luso-Brasileira de Indústria, se eu não estou enganada, é isso, não é? E apresenta-se como um consultor de negócios internacional, particularmente entre empresas brasileiras que desenvolvem negócios na Europa e em África. África e liderou várias missões empresariais portuguesas a São Paulo. Não diz nada.
Missões empresariais portuguesas a São Paulo? Não, não me diz nada. Além de mais, Câmara Luso-Brasileira de Indústria também não me diz nada. Eu, em São Paulo, tinha contactos, como é óbvio, com a Câmara de Comércio Portuguesa em São Paulo. Sei da existência de várias outras câmaras de comércio, no Rio de Janeiro, em vários outros sítios. Em Mato Grosso do Sul, foi criada uma Câmara de Comércio no estado de Mato Grosso do Sul. Esta Câmara Luso-Brasileira de Indústria, me lembro, nem nunca sequer ouvi falar.
Eu também não estou absolutamente certa em relação ao nome, não tenho aqui se era só indústria ou comércio e indústria, mas sei que ele tinha relações devido a essas funções com Nuno Rebelo de Sousa e, portanto, imaginei que fizessem parte do mesmo círculo social, digamos assim, na comunidade portuguesa. Não fazendo, eu só lhe queria colocar uma última questão. Enquanto embaixador, eu acredito que receba clippings de notícias relacionadas com a comunidade portuguesa. Este caso das gêmeas foi de facto muito noticiado, e ele foi noticiado não apenas enquanto aparentemente não tinha nada a ver com Portugal, até porque o objetivo inicial era a família deslocar-se aos Estados Unidos e era para isso que estava a recolher dinheiro. Ele foi noticiado também quando o desfecho foi a vinda para Portugal e o tratamento do SNS. E, portanto, eu volto a perguntar-lhe se ao longo deste processo, nos vários clippings que eu acredito que existam e que cheguem ao consulado e às várias entidades diplomáticas, nunca apareceu este caso das gêmeas que foram tratadas com o tratamento mais caro do mundo em Portugal. E a minha última pergunta é se nunca recebeu nenhum pedido de ajuda de cidadãos luso-portugueses com a mesma doença para receber o mesmo tratamento em Portugal. Disse luso-portugueses, peço desculpa, luso-brasileiros.
Sim, sim. Não, Sr. Deputado, nunca recebi nenhum pedido de ajuda de cidadãos luso-brasileiros com esta doença para fazer um tratamento em Portugal. Em relação aos clippings de imprensa que refere, aquilo que nós na rede diplomática recebemos, e não será um segredo, são clippings de imprensa, da imprensa portuguesa, da imprensa internacional, sobre questões da atualidade política, interna, externa, internacional, economia, etc. Estes clippings são diários, nós recebemos diariamente, não dizem especificamente respeito à comunidade portuguesa, são gerais. E, portanto, nunca vi este assunto em nenhum clipping de imprensa, até ele começar a ser falado na imprensa, que foi quando foi suscitado pela imprensa portuguesa, agora recentemente, creio que já este ano, não me falha a memória. E depois, naturalmente, agora, quando foi objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, etc., aí sim começou a aparecer regularmente na imprensa, como os senhores deputados bem sabem, e, portanto, sim, ele aparece-nos agora no clipping da imprensa que nós recebemos nas embaixadas, nos consulados, nos postos diplomáticos. Durante o período que eu estive em São Paulo, como cônsul-geral, entre 2018 e 2024, ou se quisermos a partir de 2019 e 2024, nunca isto apareceu em nenhum clipping de imprensa. E, portanto, não tive conhecimento, não podia ter conhecimento disto na altura por essa via, como não tive conhecimento deste caso por nenhuma outra via até agora, quando ele foi suscitado pela imprensa nacional e depois pela Comissão Parlamentar de Inquérito, como já disse antes. Em relação à última pergunta, já respondi, comecei por aí. Perguntou-me se recebi algum pedido de ajuda de cidadãos luso-brasileiros para fazerem um tratamento ou com uma doença semelhante ao destas duas crianças. Não, nunca tive nenhuma situação dessas, nem destas, nem de qualquer outra.
Obrigado, Sr. Embaixador. Agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás, do LIVRE. Podem inquirir diretamente ao Sr. Embaixador e o Sr. Embaixador responde diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimento também o Sr. Embaixador. Acho que a grande maioria das perguntas já foram feitas, portanto vou fazer um esforço para não repetir. Se o fizer, peço já desculpa, mas pode haver alguma questão que ou eu não tomei nota ou posso não ter ficado totalmente esclarecido. No início disse-nos que, obviamente, não teve nenhum contacto direto com este caso, com este pedido, e que refirmo ao pedido da nacionalidade que foi feita no Consulado de São Paulo, mas que tinha procurado informar sobre o que é que se teria passado. Não sei se neste caso em concreto nos sabe dizer, relativamente aos vários pedidos que foram feitos no Consulado, quem é que fez esses pedidos? Se foram feitos pelos pais das crianças ou, desde logo, também a questão dos agendamentos, se foi um agendamento feito por eles diretamente ou se foi algum terceiro ou alguma outra entidade que tenha feito esses agendamentos.
Sr. Deputado, boa tarde. Em relação aos pedidos, desculpa, estou aqui a tentar reconstituir a pergunta que fez. Não tive nenhum contacto direto, procurei informar-me de facto, assim foi. Sobre os pedidos. Ora bem, sobre o agendamento eu não tenho maneira de saber, não creio que haja maneira de saber. Eu pessoalmente não tenho nenhuma maneira de saber. Quem foi que fez o agendamento? Pode ter sido a mãe, pode ter sido alguém, a mãe ou o pai, pode ter sido um familiar a pedido deles. O agendamento foi feito em nome das crianças, não é? Portanto, os processos de nacionalidade são feitos, os requerentes são os beneficiários do ato consular. Portanto, foi feito por eles. Depois, a parte do ato em si próprio, em si mesmo, que passa pela assinatura da declaração de vontade atributiva da nacionalidade aos menores, tem que ser assinada presencialmente pelos requerentes, pelos progenitores ou por representante legal devidamente constituído. No caso, nós sabemos que foi feita pelos progenitores. E, portanto, são estes os elementos que lhe posso dizer. Ah, depois, em relação ao cartão de cidadão, também foi dito pela, creio que mesmo até pela mãe da criança, se não me falha a memória, na audição parlamentar em que esteve presente, que teria sido o então marido a dirigir-se ao Consulado-Geral e pedir que fosse feita a tal deslocação externa para a recolha dos dados biométricos, atendendo então ao internamento das crianças na unidade de cuidados intensivos. São os elementos que constam e que eu posso identificar. Em relação ao agendamento, não creio que haja, até mesmo tecnicamente, maneira de saber quem foi que fez o agendamento. Mas é isto que lhe posso dizer, Sr. Deputado.
Portanto, que seja do seu conhecimento, não houve nenhuma intervenção, quer do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, quer de qualquer algum terceiro, alguma outra pessoa, em todo este processo. Quer formal, seja quer informal.
Exatamente, Sr. Deputado. Que seja do meu conhecimento, não terá havido qualquer intervenção do Dr. Nuno Rebelo de Sousa ou de qualquer terceiro, não parte, digamos assim, sendo que o pai e a mãe das crianças eram partes, neste processo.
Muito bem. Queria só uma última questão que tem a ver, voltando ao tema da gestão / apropriação dos agendamentos, que naturalmente, quer dizer, quando se fala dessa questão estamos a falar exatamente do mesmo, ou seja, haver uma entidade, seja ela qual for, que faz vários agendamentos seguidos para dias completos, para semanas completas, meses completos no consulado e que depois aquilo que faz é um negócio vendendo esses agendamentos a terceiros. Disse-me ainda agora que não haveria, ou seja, no sistema que havia à data, ou até atualmente se tiver conhecimento, não há forma de saber quem faz o agendamento, se esse agendamento depois for transferido para uma outra pessoa? Gostava que nos explicasse, enfim, eu não tenho conhecimento do sistema informático, às vezes podem ser questões que tenham a ver com isso, mas suponho que quando é feito um pedido de agendamento, mesmo que online, alguém dá o nome e diz, eu quero fazer este agendamento. E depois, se para montar este negócio, que ele existe, e aliás, para além da empresa que a deputada Joana Mortágua já referiu, há várias outras, há o Consulado Rápido, o Consulado Express. Aliás, se nós formos ao site do Consulado-Geral de Portugal, no Rio de Janeiro, tem um alerta precisamente para este tipo de situações, em que alerta as pessoas que jamais devem pagar a terceiros para intermediar assuntos no consulado e que, se identificarem essas situações, devem denunciar. Tentei procurar também se havia esta informação no site do Consulado de de São Paulo, mas não identifiquei, mas pode ter sido falha minha, mas perguntava-lhe se, enfim, se nos consegue explicar um bocadinho melhor em detalhe se há alguma forma de perceber quando estamos perante estas situações, de alguém fazer o agendamento e depois transferir o agendamento vendendo para outras pessoas.
Certo. Muito bem, Sr. Deputado. Então, se me permite, para que eu não me esqueça das respostas, eu vou começar de baixo para cima, pela última para o princípio. Sobre o alerta para não deixar que não se pague a terceiros, etc. Eu não sei se à data nós tínhamos algum alerta deste género no site do consulado ou não. Honestamente, não lhe sei dizer. Agora, recordo-me perfeitamente, deu pessoalmente, ter dito várias vezes publicamente em atos públicos, junto da comunidade portuguesa, para nunca as pessoas pagarem a terceiros verbas que eram indevidas, porque aquilo que as pessoas estavam a pagar, muitas vezes até por atos consulares que solicitavam a terceiros para que fossem executados, eram atos que podiam ser feitos diretamente pelos próprios, às vezes sem sequer passar pelo consulado, porque havia atos que eram possível serem solicitados diretamente por correio às entidades competentes em Portugal, nomeadamente atos de registro civil. E, mais do que isso, sempre alertando às pessoas de que aquilo que as pessoas pagavam não lhes garantia nenhum acesso particular ou facilitado ao consulado, podiam sim estar a ser objeto de uma burla em que alguém lhes dizia: eu conheço alguém no consulado e eu vou conseguir fazer resolver, acelerar este processo, quando na verdade nem assim era. Portanto, eu tomei pessoalmente, como lhe digo, não sei se existia um alerta nessa altura no site do consulado ou não, não sei se hoje existe também, mas na altura não sei se existia, mas eu próprio me recordo perfeitamente, em várias ocasiões, em atos junto à comunidade portuguesa, ter feito esse alerta, esse apelo. Isto em primeiro lugar. Voltando à questão sobre o sistema, se era possível saber quem faz o agendamento. Como lhe disse, Sr. Deputado, eu acho que é difícil nós sabermos quem faz o agendamento. Agora, a verdade é que nós tínhamos também forma de nos apercebermos, até pelas circunstâncias em que os agendamentos eram feitos, a experiência dizia-nos também quando havia alguma coisa que estava anómala no sistema. Quando havia, por exemplo, uma pressão exagerada sobre o sistema informático, quando nós começávamos, abríamos vagas e elas eram imediatamente usurpadas, constatávamos que havia situações que não eram talvez normais e que também não serviam aos interesses dos utentes. E aí nós tentávamos limitar essas situações o mais possível, com meios que tínhamos acesso, nomeadamente fazendo, por exemplo, uma questão que podia ser discutível, mas era uma das formas que nós tínhamos, que era fazer uma gestão das vagas. Ou seja, não abrirmos as vagas indefinidamente para um ano inteiro, porque temíamos justamente que elas pudessem ser de repente tomadas por alguém que pudessem ter mecanismos informáticos que se pudessem apropriar dessas vagas. E, portanto, libertávamos as vagas gradualmente, sabendo que assim poderíamos eventualmente gerir melhor a existência das vagas e o acesso dos utentes a essas mesmas vagas. E esta era a forma como nós tínhamos de tentar combater isso, para além das conversas que tínhamos, e depois isto era um sistema também, como expliquei antes numa resposta, penso que a senhora deputada Joana Cordeiro, sobre o processo, íamos tendo uma interação, uma conversa com os serviços informáticos do Ministério, no sentido de lhe explicar: olha, nós aqui estamos a confrontar-nos com esta situação, estas dificuldades, como é que nós podemos obviar a isto, o que é que podemos alterar, etc. E, portanto, era isto que ia sendo feito. Eu queria só fazer uma diferença, senhor deputado, e se me permite eu insistir neste ponto. São coisas diferentes. Eu sei que o senhor deputado parece que assimilou as duas coisas, mas são duas coisas completamente diferentes. Dizer-se que há a gestão do sistema de agendamento por uma empresa externa, a dizer-se que podia haver apropriação de vagas por uma empresa externa, que depois podia, eventualmente não, certamente, vender essas vagas a utentes que necessitavam dessas vagas para se agendarem. São coisas completamente diferentes. Deixe-me dizer que a única semelhança aqui é o facto de estarmos a utilizar um canal informático. Se não, se me permitem a comparação para ilustrar, a apropriação de vagas que estão para agendamento é a mesma coisa em que numa fila de espera física alguém vai para a fila de espera, guardar um lugar, e depois nem precisa daquele lugar para nada, mas quando já está lá à frente, vendo o seu lugar, a uma pessoa que chega mais tarde e que diz, olha, eu estou com muita pressa e queria tratar disto, e portanto pago-lhe não sei quanto, e fico aí com o seu lugar, e a pessoa vai-se embora e fica lá. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Haver uma empresa que gere o sistema de agendamento, haver pessoas que se apropriam de vagas para vender vagas. São coisas, eu desculpem insistir, mas eu acho que são coisas diferentes, os deputados, e acho que é a minha obrigação dizer que me parece que são coisas diferentes. Muito obrigado.
Obrigado. Eu percebo perfeitamente aquilo que diz, ou seja, tecnicamente tem razão, quando nós dizemos há uma empresa que gera as vagas, pode parecer que é uma empresa contratada para gerir as vagas, mas o Sr. Embaixador também nos disse, e também disse em resposta à deputada Joana Cordeiro, que quando esta questão foi levantada noutras audições, e penso que até pelo menos terá sido também em resposta a perguntas que eu tenha feito, tanto com a doutora Berta Nunes como com a antiga Ministra da Justiça, elas falaram desta questão e disseram que efetivamente era uma realidade e que só teria sido mitigada com a adoção de um novo sistema informático. E o Sr. Embaixador também nos disse que lhe tinha causado muita estranheza essa referência, mas penso que do contexto era muito fácil perceber do que é que se estava a falar efetivamente nessas audições, não é? E daquilo também que aqui estávamos a falar. Mas queria também perceber, para além daquilo que nos diz que reportava, portanto, ao Ministério, o que é que o Consulado fazia nessas situações? Ou seja, não havia forma nenhuma do Consulado se aperceber que, quer dizer, usando o seu exemplo, não é, de alguém que vai para a fila. Uma coisa é alguém ir para a fila e guardar a vez para uma pessoa. Bom, isso ainda acontecer, alguém pagar aquela pessoa para trocar, tudo bem. Agora, alguém ir para a fila e guardar aquele lugar para 100 pessoas e depois vender a 100 pessoas é uma situação completamente diferente. Estamos aqui a falar de coisas a uma escala enorme que honestamente nos preocupa, porque estas empresas, lá está, continuam a ter sites a funcionar e, portanto, acreditamos que continuam a trabalhar e continuam a ganhar dinheiro com isto, à custa das pessoas da comunidade portuguesa que querem resolver os seus problemas, enfim, e quanto mais não seja que possamos tentar perceber o que é que efetivamente aqui se fez e se pode-se fazer para resolver de vez esta situação. Não sei se tem conhecimento se continua a acontecer ou não, mas perguntava-lhe que outras coisas é que, enquanto foi cônsul, que outras medidas é que se foram tomadas, nomeadamente até em sede da justiça, de fazer, enfim, fazer queixa destas empresas e de quem monta estes esquemas para tentar que isso cessasse.
Muito bem. Respondendo logo à parte em que me pergunta se isso continua a acontecer, Sr. Deputado, não tenho nenhuma ideia se continua a acontecer ou não. Suponho que é possível que possa continuar a acontecer, mas não sei. Terão que perguntar isso a outras pessoas. Em relação à preocupação com a situação que partilho e que partilhei durante esse tempo em que estive no consulado, aquilo que fizemos foi, num esforço sempre de tentar criar mecanismos informáticos de índole técnica, mas que não lhe posso especificar, porque também não sou um técnico, não é? De forma a procurarmos evitar que esse tipo de situações acontecesse. Tenho ideia que os esforços que fizemos no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo tiveram um sucesso mitigado. O que é que significa um sucesso mitigado? É que, sendo esta uma corrida, enfim, de longa distância, quando nós conseguimos criar dificuldades adicionais a que pudesse haver a apropriação de vagas por parte de empresas através de mecanismos informáticos que iam sendo criados com o apoio de serviços técnicos competentes, do outro lado tínhamos pessoas que justamente procuravam ultrapassar essas dificuldades. Depois, em relação à questão da diferença, deixe-me dizer uma coisa, Sr. Deputado. Nós nunca tivemos evidência que houvesse alguma empresa que se apropriasse de vagas, de 100 vagas ou de 150 vagas ou de vagas para um mês ou para dois meses ou para três meses. Isso nunca tivemos essa evidência. Tínhamos sinais, sim, que resultavam muitas vezes da dificuldade que as pessoas podiam ter, as pessoas, os utentes, tinham quando se procuravam agendar, pelo facto de os agendamentos serem tomados muito rapidamente. Isso levava-nos a crer que podia haver alguém que estava pronto ali para, a todo momento, poder disparar vários e-mails ou várias tentativas de agendamento, acedendo ao site. Estas dificuldades foram se tornando mais preocupantes. Em 2019, nem sequer era quando elas, enfim, estariam no seu auge, este tipo de preocupações. Terá sido depois do período da pandemia que esta situação se agravou. Bom, e depois também, por um conjunto de circunstâncias e decisões, nós mudamos o sistema completamente, como eu disse. Mudamos o tal site que existia, que tinha sido criado uns bons anos antes, e que tinha estas valências também de agendamento, e passou-se para um outro site onde o processo de agendamento passou a ser um processo de agendamento gerido centralmente por Lisboa. E aí o consulado não tinha realmente nenhuma espécie de intervenção. Se isto resolveu completamente o problema ou não, não lhe sei dizer, Sr. Deputado. Tecnicamente não sei se resolveu completamente o problema. Bom, pelos vistos não terá resolvido, porque, como o Sr. Deputado disse e já foi referido por outros deputados anteriormente, essas empresas continuam a existir e a trabalhar. O que também não quer dizer que não possam trabalhar legalmente, que não possam ter uma atividade na qual dizem: olha, nós vamos tentar agendar, o senhor não se precisa de preocupar com nada, passa-nos uma procuração, nós tratamos do processo. Isto é uma atividade de procuradoria legal. Diferente é realmente apropriarem-se de vagas e depois procederem à venda dessas vagas, quando essas vagas são gratuitas, não têm que ser pagas.
Só uma última questão. Portanto, assumo que não tinha conhecimento da existência destas empresas, não é? Porque disse-nos que tinha indícios de que haveria essa... aconteceriam essas situações. Portanto, nunca teve conhecimento de alguém, enfim, eventualmente alguém que se dirigisse ao consulado e que falasse com os funcionários e dissesse: bom, eu consegui este agendamento porque contactei a empresa X que, enfim, não vou ler o que elas dizem no site, mas algumas delas dizem, literalmente, somos facilitadores e poupamos o seu tempo. Portanto, pergunto-se, ou seja... Uma coisa é ter-se indícios de que isso estaria a acontecer e tentar tomar algumas medidas. Outra questão é, efetivamente, ter conhecimento de que, efetivamente, existem estas empresas e de que elas têm a sua atividade e depois, eventualmente, fazer essas diligências para perceber se estamos perante uma atividade lícita ou ilícita. Alguma vez teve conhecimento de que existiam estas empresas que faziam isto? Este tipo de serviços?
Não. Sr. Deputado, como é óbvio, não, ninguém podia desconhecer que existiam empresas que publicitavam esse tipo de atividades. Daí que eu tenha referido antes que uma das minhas preocupações era justamente dizer à comunidade portuguesa: olha, vocês não precisam de recorrer à utilização de despachantes, podem dirigir-se diretamente ao Consulado-Geral e procurar fazer diretamente o agendamento no Consulado-Geral. Ou seja, procurávamos obviamente tirar o potencial ou desmotivar a potencial clientela dessas empresas, quando essas empresas procuravam justamente cativar essa clientela, esse potencial clientela, que seriam os utentes do consulado. Casos concretos seriam esses, quer dizer, sim, havia, essa publicidade era feita. De resto, posso-lhe dizer que até havia algumas empresas que faziam essa publicidade em meios de comunicação, não dessa forma explícita, ou, enfim, de alguma forma insinuando que fariam alguma coisa de ilegal. Ninguém iria fazer publicidade dizendo que estão a fazer alguma coisa de ilegal, mas havia certamente empresas que faziam publicidade desse tipo de serviços, não de agendamento, mas tratamos da nacionalidade, tratamos de processos não sei o quê, tratamos de processos de registro, tratamos disto e daquilo, junto nos jornais da comunidade portuguesa. Isso acontecia, como é evidente. E, aliás, era um, repito, quer dizer, era um problema transversal, não apenas ao Consulado-Geral de Portugal, mas que tocava, pelo menos, todos os consulados que em São Paulo tinham uma comunidade com alguma dimensão. Era visível essa circulação também no caso da Itália, no caso da França, mas particularmente no caso da Itália, isso era bastante visível também.
Ok, muito obrigado, não tenho mais perguntas.
Nada, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Embaixador. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Podem inquirir diretamente e o Sr. Embaixador pode responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Embaixador. Sr. Embaixador disse várias vezes ao longo das respostas que foi dando aos colegas que o agendamento foi feito em nome das crianças. Tem a certeza disso?
Deputado, não tenho a certeza disso, mas creio que terá sido feito em nome das crianças. Sabe porquê que lhe digo que não tenho a certeza disso? Porque, porque não estou a ver o agendamento agora, poderia ir à procura para ver se na documentação que tenho isso consta. Mas o agendamento teria que ser feito em favor das crianças. As crianças são os beneficiários do ato consular, os declarantes são os pais, não é? Porque é assim que dispõe a lei. Como é óbvio, se trata de menores, nacionalidade de menores. Mas, olha, realmente, tecnicamente, não tenho a certeza, não lhe posso assegurar que o agendamento tenha sido feito em nome das crianças ou que tenha sido feito em nome da mãe, que podia ser a mãe.
Sr. Embaixador, mas eu agora é que não percebi mesmo. Sr. Embaixador, agora em resposta, ao mesmo tempo que disse que, de facto, a certeza não podia ter, disse que o agendamento teria de ser feito em nome das crianças. Então, se teria de ser feito em nome das crianças... Tem a certeza ou não tem a certeza?
Não, Sr. Deputado, eu não disse que o agendamento tinha que ser feito em nome das crianças. Eu disse que o ato consular é praticado a favor das crianças. São coisas diferentes. As crianças são os beneficiários do ato atributivo da nacionalidade portuguesa. Em princípio, isso significa que o agendamento devem ser dois agendamentos a favor da criança X e da criança Y, certo? Também há uma possibilidade, embora eu não tenha a certeza, eu penso que este será o procedimento mais normal, inclino-me a acreditar que este tenha sido o caso, não excluo que o agendamento possa ter sido feito a favor da mãe, senhora, creio que Daniela, não me lembro agora do apelido, vão-me desculpar, para tratar processo de atributivo de nacionalidade originária a favor das suas filhas tal e tal.
E já,
até porque, oh, Sr. Deputado, deixe-me explicar, se permite, só para especificar melhor. Até porque o ato em si traduz-se em quê? Traduz-se na deslocação dos progenitores ao Consulado-Geral para assinarem o requerimento, a declaração de vontade atributiva da nacionalidade aos menores presencialmente, porque é isso que impõe a lei, que o ato tem que ser presencialmente e a assinatura é feita presencialmente na presença de funcionário, neste caso funcionário consular. Portanto, pode o ato consular ser também registado, agendado em nome da mãe. Não vou excluir a hipótese, a possibilidade de ter sido registado em nome da mãe. Não vou excluir essa possibilidade.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Essa clarificação é importante. Eu ia pedir agora outra. Sabe se foi feito um agendamento ou dois agendamentos?
Não sei se foi feito um agendamento ou dois agendamentos, senhor deputado. Tem que haver dois processos, não é? Porque cada processo é um processo individual. Olha, por acaso sei, porque isso eu tenho presente, memória, porque vi e chamou-me até a atenção, que os processos quando são despachados no CIRIC, portanto no Sistema Informático de Registros, são feitos até com datas diferentes. Um é feito com data de 2 de setembro, salvo erro, e outro de 3 de setembro, não me lembro, não sei se os agendamentos, se foi feito um, se foram feitos dois, ou não, isso eu não sei, mas sei que por acaso no ato processual de CIRIC são dois atos consulares diferentes.
É exatamente por serem dois atos consulares diferentes é que eu pergunto se foi feito um ou dois agendamentos, porque a pergunta seguinte é se havia ou não uma regra de que para cada ato consular fosse necessário um agendamento.
Não lhe sei dizer, Sr. Deputado. Há uma coisa que é certo, daí resultam emolumentos consulares para um ato e para outro ato, que são dois atos consulares que são praticados, e o objeto dos atos consulares, que é a atribuição de nacionalidade, são duas pessoas diferentes, não é? São duas menores, no caso são gêmeas. Como eram gêmeas, como os pais são os mesmos e se deslocam para assinar o requerimento ou a declaração atributiva de nacionalidade de um, fazem seguidamente a assinatura do mesmo documento em relação à outra. Isto gera dois atos consulares, com a respectiva tradução nos emolumentos consulares, na emissão dos recibos, etc. Mas pode ter sido feito só um agendamento para as duas.
Sr. Embaixador, é que a partir do momento em que há uma plataforma, a inscrição na plataforma tem que ter regras, não é? Uma delas há de ser esta, porque se não por absurdo, alguém poderia fazer um agendamento e chegar, olha, já que estou aqui, e tratava de 3 ou 4 atos consulares. Estamos a falar neste caso, são gêmeas e os progenitores são os mesmos, está bem, mas isso não está escrito em lado nenhum. O funcionário ou tem instruções para cada inscrição só praticar um ato consular e, portanto, para cada ato consular necessitar de uma inscrição autónoma, ou não tem. Quais eram as instruções que os funcionários tinham?
Não lhe sei dizer, Sr. Deputado, não lhe sei dizer quais, se no caso concreto era possível ou não um pai e uma mãe, no caso uma mãe, de duas gêmeas, agendam um momento para a entrega da declaração atributiva de nacionalidade, um momento em que fazia a assinatura dos dois. Deixe-me dizer uma coisa, o Sr. Deputado tem toda a razão quando diz que isto gera um ato consular. Esse ato consular é o registro consular. E o registro consular consubstancia-se no momento em que é feita a declaração atributiva da nacionalidade. Aí é que se gera o momento do ato consular, não é no momento do agendamento. O momento do agendamento em si não gera um ato consular. O que gera o ato consular é a assinatura da declaração. E aí, sim, geram-se dois atos consulares, como eu disse, e dois registros consulares, um em nome de cada uma das requerentes da nacionalidade portuguesa, e aí sim há lugar ao pagamento de dois atos consulares, constituídos em momentos consulares, e a emissão do respectivo recibo, etc.
Sr. Embaixador, permita-me aqui um momento um pouco mais descontraído. Nós já percebemos que o Sr. Embaixador é especialmente zeloso em relação ao rigor dos conceitos. E, portanto, eu vou aqui tentar ser mais rigoroso. Então estamos aqui perante dois requerimentos tendentes à prática de um ato consular por cada um desses requerimentos. Portanto, são na mesma dois processos, são na mesma dois fluxos processuais, se quiser assim, com base num ou em dois agendamentos. O que eu quero saber, o Sr. Embaixador disse que não sabia, de facto, se havia essa instrução. Quem é que definia isso? Quem é que definia que, no acesso ao Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, um agendamento permitia dar origem a um ou a mais processos tendentes à prática de atos consulares?
Meu Sr. Deputado, isso era definido. Quem definia isso? Isso não é uma questão de definição. Isso é uma prática. Se tem um agendamento, as pessoas agendam-se para um ato consular. Ninguém se vai agendar. Sr. Deputado, vamos também ser claros. Nós no consulado, nós estamos completamente distraídos. Ninguém faz um agendamento e depois aparece lá com 5 crianças diferentes, de pais diferentes, a dizer, então agora vamos aqui fazer o registro do processo atributivo de nacionalidade destas crianças, e foi eu, o Sr. Manuel Francisco, que fiz o agendamento, mas agora trago aqui 4 casais diferentes, que são pais de 4 crianças, e vão elas fazer o registro. Isto não era possível, como calcula. Estamos a falar de realidades diferentes. Estamos a falar de uma situação em que uma mãe pode, eventualmente, ter feito um agendamento para dois atos, que depois dá origem a dois atos consulares, e como o Sr. Deputado muito bem disse, sim, com dois requerimentos que geram dois processos e que geram dois fluxos processuais e de trabalho, etc., distintos, como aliás aconteceu.
Sr. Embaixador, mas há aqui uma questão. Nós sabemos que o acesso era difícil e, portanto, este agendamento foi um agendamento que foi feito e permitiu que estas pessoas tratassem de um processo quando havia muitas outras pessoas, muitos outros portugueses, que tinham processos para tratar e que não conseguiram agendar naquele momento. E, portanto, não é indiferente que um agendamento tenha permitido a prática, o início do processo com vista à prática de um ato consular, ou que tenha previsto o acesso a dois processos tendentes à prática de atos consulares. Porque, desde logo, há aqui uma pessoa que ficou prejudicada ou não há. Se tiverem sido dois agendamentos, ninguém ficou prejudicado. Se tiver sido um agendamento, pode alguém ter ficado prejudicado. E, portanto, é fundamental saber, e o critério, até agora das palavras do Sr. Embaixador, o único critério que eu consegui vislumbrar, e acredito que não estivesse escrito em nenhuma ordem de serviço, é que se o pai fosse o mesmo podiam praticar mais que um, e se o pai fosse diferente já não podiam. Foi a única coisa que o Sr. Embaixador disse que pode ser próximo de um critério, e imagino que esse critério não existisse formalmente, não é?
Sr. Deputado, vamos retomar então neste ponto. Eu estou absolutamente convicto que terão sido feitos dois agendamentos.
Já está convicto agora.
Não lhe posso assegurar, não lhe posso assegurar. Sr. Deputado, não lhe posso assegurar.
Sr. Deputado, não tenho o Sr. Embaixador, por favor, não é? Deixe-me só, porque eu acho que é importante nós concentrarmos. Eu comecei as minhas perguntas invocando aquilo que foi a resposta do Sr. Embaixador aos colegas anteriormente, dizendo que tinha a certeza. O Sr. Embaixador respondeu-me que, de facto, não podia ter a certeza. E agora está a dizer que está convicto. Nós, num inquérito parlamentar, temos de tirar conclusões. E seria muito desagradável que nós tirássemos uma conclusão de que o Sr. Embaixador, ao longo da intervenção, começou por ter a certeza, passou a não ter a certeza e terminou a estar convicto. E, portanto, o que eu lhe pedia, peço desculpa, não leva mal, mas era que nos desse uma resposta única e definitiva sobre esta matéria. Foi um ou foram dois agendamentos, pedidos de agendamento?
Sr. Deputado, já lhe disse, e posso repetir ao Sr. Deputado e ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar e aos restantes deputados, que neste momento não tenho informação documental aqui comigo que me possa permitir verificar se foi um ou se foram dois agendamentos. Repito-lhe, acho que seria normal e creio, e repito, estou convicto, que terão sido dois agendamentos distintos, porque isto gera, como o Sr. Deputado, o próprio Sr. Deputado disse, gera dois processos, gera dois fluxos processuais, e alugar a pagamento de emolumentos consulares, etc., referentes a dois atos consulares. Os objetos são distintos, são duas crianças distintas, são duas pessoas distintas. Agora, não sei se foram feitos dois agendamentos ou se foi só feito um agendamento. Se o Sr. Deputado diz assim, foram feitos dois ou um, o senhor tem algum papel que o prove? Não, não tenho, Sr. Deputado. Não tenho aqui nada à minha frente que o prove. Portanto, eu não lhe vou dizer que foram feitos dois ou foi feito um, porque estaria a incorrer no risco de poder estar a dar uma informação errada à Comissão Parlamentar, e o Sr. Deputado certamente não quer que eu faça, nem eu quero fazer também.
De maneira nenhuma, foi por isso que pedi exatamente esta clarificação. Ó Sr. Embaixador, quais eram os dados necessários para alguém se inscrever? Que dados é que tinha que dar?
Para se inscrever, para fazer um registro consular, uma inscrição consular?
Não, para se inscrever, nos mesmos termos, para se inscrever para o agendamento, para fazer o agendamento, que dados é que tinha de dar? Tinha de fazer o agendamento, teria de dar um nome, provavelmente. Dava um nome e dava mais algum dado? Provavelmente.
Oh, Sr. Deputado, eu não me recordo, eu penso que seria sim o nome. Não sei se serão pedidos mais alguns elementos para além disso, mas era o nome. E era o nome... agora que estamos a falar nisso, era o nome da pessoa, portanto, beneficiária do ato consular. Sim, era o nome.
Sr. Embaixador, se era o nome da pessoa beneficiária do ato consular, como é que poderia haver, através dessas empresas despachantes, inscrição de nomes que não eram suscetíveis de beneficiar de nenhum ato consular e depois virem a beneficiar do ato consular pessoas que não se tinham inscrito?
Deputado, eu penso que na altura o que acontecia, ou que poderia acontecer, era que eles inscreviam pessoas que eram suscetíveis de ter um ato consular e depois procediam, ou na verdade avocavam essas vagas e depois substituíam os beneficiários da vaga por outras pessoas. Não lhe sei dizer exatamente quais eram os mecanismos. Se conhecesse os mecanismos, certamente teríamos sido eventualmente ter mais eficientes no combate a essa situação que realmente afetava vários postos consulares.
Ó Sr. Embaixador, então eu podia inscrever-me para um agendamento e depois ia lá a Sra. Deputada Joana Cordeiro e ninguém perguntava nada? Era a mesma coisa? Quer dizer, a inscrição era em nome de João Almeida, aparecia Joana Cordeiro e tratava-se tudo como se nada fosse.
Não, Sr. Deputado, não era assim que as coisas passavam. O Sr. Deputado fazia o agendamento para um determinado ato consular e depois vendia essa vaga que tinha para agendada para um ato consular.
Não vendia nada.
Podia não ser... Sr. Deputado, estamos só a dar um exemplo. Certamente o Sr. Deputado também não iria passar a fazer uma coisa dessas. Mas o que o Sr. Deputado poderia fazer, eventualmente, se fosse o caso, seria, então, vender essa vaga para esse ato consular específico, ou passar essa vaga para esse ato consular específico, para outra pessoa que se iria apresentar e beneficiar dessa vaga.
Mas passava como, Sr. Embaixador?
Sr. Deputado. O professor está-me a colocar questões de índole técnica que eu não lhe posso responder. Eu tenho alguma dificuldade em lhe responder, Sr. Deputado, em primeiro lugar, porque já passaram alguns anos sobre estes factos. Em segundo lugar, porque a prática evoluiu. Em terceiro lugar, porque essas situações, esses desafios colocavam-se, efetivamente, mas evoluíam ao longo do tempo. Portanto, eu não sei exatamente como é que, enfim, essas, como é que eu posso dizer, essa usurpação de vagas, veio-me à cabeça a palavra aldrabice, era feita. Mas ela era como tentativamente combatida por nós todas as instâncias.
Senhor Embaixador, se era combatida, a primeira coisa para combater esta usurpação, como o Senhor Embaixador lhe chamou, era não permitir que uma inscrição em nome de uma pessoa fosse substituída por outra pessoa no momento da apresentação dessa pessoa junto do consulado. Isso foi feito?
Deputado, foram tomadas inúmeras medidas sobre essa matéria. Foram feitas inúmeras diligências, inúmeros contactos. Estamos a falar da utilização de plataformas informáticas, estamos a falar da utilização até de mecanismos informáticos que estão muito além daquilo que são os meus conhecimentos técnicos de informática, que acredito que estão muito além dos conhecimentos técnicos da maioria de nós, uns mortais, que não são informáticos, e que foram objeto de várias conversas sobre esse assunto com os serviços técnicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, procurando encontrar soluções que impedissem que esse tipo de situações pudessem ocorrer. Sim, agora, se me perguntam quais eram os detalhes técnicos dessas situações, já não me lembro de todas as circunstâncias, e tecnicamente então sou absolutamente incapaz de lhe explicar como é que essas coisas eram feitas ou eram geridas, ou, enfim, sinceramente não sei dizer.
Uma última pergunta, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho a certeza, Sr. Embaixador, mais uma vez, que o agendamento foi inicialmente feito, sendo um ou mais do que um, em nome das gêmeas ou da mãe ou do pai, ou poderão ter comprado esta vaga de agendamento a alguém que se tinha inscrito previamente com outro nome?
Não tenho maneira de saber, quer dizer, não tenho, como lhe disse, se eu pudesse verificar, se os agendamentos, não sei se isso é possível ser feito, se os agendamentos foram feitos em nome das crianças ou em nome da mãe, poderia dar-lhe essa resposta. Sem poder verificar isso, não lhe posso dar essa resposta. Mas não me leva, não tenho nenhuma razão para acreditar que não se tratou de um agendamento absolutamente normal. Dentro de tudo aquilo que eram os 30 e tal mil atos de consulares de registro civil que eram agendados e praticados no consulado, acredito firmemente que uma larguíssima percentagem era agendada pelos próprios utentes. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Salvo aquelas situações que podiam acontecer em que não era agendada pela pessoa e era agendada pelo neto ou pelo filho ou o pai ou não sei o quê, em nome da pessoa que era beneficiária. Mas isso também é uma situação absolutamente normal. Quer dizer, não tem nada de anormal. Não é?
Obrigado, Sr. Embaixador. Terminamos esta primeira ronda. Até agora as indicações, supostamente todos os grupos parlamentares, é que não haverá uma segunda ronda. Pergunto se mantém essa posição. Pergunto ao CDS que houve falta.
Não.
Ok. Então, nesse caso, quero agradecer ao Sr. Embaixador Paulo Nascimento a sua audição hoje aqui e a participação, apesar da diferença horária, e damos por terminada esta audição. Muito obrigado mais uma vez.
Não, Sr. Presidente, foi um gosto. Continuação de bom trabalho.
Nesse caso, esta audição está terminada. Peço a quem não pertence à mesa e coordenadores que se ausente da sala, inclusive aos jornalistas, obviamente, e os restantes deputados, penso que podemos continuar já de seguida para resolvermos a reunião de mesa e coordenadores. Portanto, agradeço apenas que quem não pertence se ausente.